foto gravando. Como é que a gente vai fazer? É, vamos começar normal? Eu começo normalmente ou...
Normalmente é a Erika resmungando e você brigando com ela, né, ultimamente.
Ah, é porque eu acho tão mais legal começar assim informalmente do que a gente...
Não, mas eu adorei, achei o máximo.
É, estamos começando o SACast, blá blá blá.
Fala uma frase.
É, pra si. Você não acha melhor assim começar do nada? Tipo, agora
que eu acho, gente, eu acho super que já começou, inclusive.
Inclusive já começou o podcast. E olha, tem uma boa novidade hoje, vocês não sabem, quer dizer, agora vocês já sabem, né? O Léo voltou.
Inclusive, a boa novidade é uma merda, assim, mas é isso aí. Vamos ter que me mudar. Ô, Camis, eu vim aqui, você sabe quebrar essa dinâmica, né? Mulheres Unidas jamais serão vencidas.
É, pois é. Gente, de verdade, finalmente o Léo voltou da Austrália. E se você quer ouvir de novo do SACast, não faz ideia de quem é o Léo. Foda-se. A gente também não vai explicar, né, Léo?
É, e se eu falar merda, gente, é porque eu esqueci o português.
Mas olha,
você sabe que eu sou uma pessoa que só fala coisa boa.
Só fala. Foi alfabetizado em inglês agora.
Exatamente.
O Léo é tipo filho da Xuxa, entenderam? Uma loucura. Mas, Érica, me diz uma coisa: você vai continuar aqui no SCast ou você vai embora?
Não sei, né? Eu tô de aviso prévio, não sei.
Ah, já fiz o prévio? Eu acho que se você sair, as pessoas mandam uma bomba aqui na minha casa.
Né, mas já me ameaçaram no outro podcast, então, tipo, normal, né?
Mentira, Érica, não, gente. Tem que curtir essa vibe leve que rola ela e a Cândida, essa loucura, esse caso de amor.
Nesse ritmo bonito de Réu retorna, olha. Léo retorna e Érica fica. A gente vai ler os comentários do último SCCast, né? E eu acho até que o Léo vai começar, porque... Ah, eu e a Érica estamos cansados, ele precisa trabalhar um pouco.
Nossa.
Ah, é, né? Fazer alguma coisa. Ah, lê tudo logo, eu vou ficar aqui olhando.
Ai, meu Deus. Então tá, vou começar pelo comentário do Michel, a louca disse. Michelle é louca, né?
Eu fiquei sabendo. Michelle é louca.
Michelle é louca disse o seguinte: eu posso ler que nem a Érica?
Claro. Ah, não, lê normal, porque as pessoas reclamaram que a Érica lê daquele jeito.
Ah, tá bom, vai. Puta merda, não acredito que estou pensando em ler Nikita. Damn you.
Você tinha que
eu também
inglês.
Tô pensando, viu?
Você tinha que ler tudo em inglês, Léo.
Tá. Bitch shit. Can't believe I'm thinking in watching Nikita. Foda-se. Não é foda-se, né? É tipo... Ah, então.
Droga.
É tipo droga.
Malditos. É tipo malditos.
A grade A, this podcast of Luzinhos Club. Congratulations. P.S. Eita jabá linda da Ursa. 100% de aumento pro Paula.
Isso aí, bom? Tá vendo? Comentários agora em inglês.
É em inglês. Agora é um podcast assim que é... bilingue, né? Uma coisa louca.
Ou é não. Um podcast troglodita, né?
Troglodita. Comentário da Lucy diz o seguinte...
Ó, Lucy é nome inglês. Acho que você podia arriscar também, Cami.
Não, eu vou me manter em português. Pelo bem dos nossos ouvintes. Podia ler cantando também, né?
Ah, eu acho. Vai, por favor.
Não. Eu vou guardar a cantoria pro... Ah! Antes de ler o comentário da Lucy, deixa eu falar. Próxima edição do SACast é a edição número 50. Vocês não perdem por esperar. Então, olha, comentário da Lucy. Adorei o pod, como sempre, recheado de Friend. Tô achando que a Camis deixou de ser embaixatriz da CW e agora tá na Fox. Morri com a Crazy Úrsula. Foi aquela pessoa linda que fez aquele comentário duplo.
Tô triste, a Crazy nem comentou agora, pra eu ler no comentário em inglês.
Ou a outra versão dela, né?
É, o Úrsulo, né?
Úrsulo.
É. Ah, sou eu agora, né?
É você.
Lu VC disse... The Killing começou muito bem, mas eu concordo que a série ficou devendo no quesito beleza barra carisma sério.
Por que a Erika pode ler que nem a Erika e eu não posso?
Porque só pode ser um autista por podcast, tá?
Ai, que chato.
Quem é autista?
Oi?
Continua, Erika.
Continua.
Tá. Ai, errei. Da mãe. Só porque não ligou pra menina no FDS. Vixe. A minha mãe nunca me liga, e agora? Bum.
Vai morrer. Agora eu te digo uma coisa, Lu. Sua mãe vai te matar. É isso que vai acontecer.
Desafio lançado. Será que é pra mãe? Vou passar a minha Summer Season na CIA da Nikita. Todo mundo tá Nikitando. Nikita, você também, vem. Camis, a gente precisa arrumar um desafio MSM nível para a Erika. Hellcats, 18 para a vida, homem maluco, homens malucos, né? O que você acha? Menino Clube da Luluzinha foi ótimo, beijos.
Eu acho agora, que Erika? O público devia decidir esse desafio que a Erika vai entrar e a gente vê Nikita, né, Cami?
É o seguinte, eu...
Gatinhos Infernais, é, 18 pra vida, homens malucos, não sei.
Pois é, é o seguinte, é, eu recebi DM, não foi uma só, eu recebi várias e não foi da mesma pessoa, tá?
Não. Algum... foi da Úrsula?
Não, foi, eu acho que não. Algumas pessoas me mandaram DMs assim, Camis, veja Nikita, Camis, você tem que ver Nikita, eu juro que eu recebi DM de... Todos me atormentaram. E aí, na minha timeline também, eu recebi vários tweets, Camis, veja Nikita. Resultado, a gente gravou aquele podmaníacos da série de espionagem, né, na outra semana, vou pôr o link aí pra quem quiser ouvir, apesar que eu acho que todo mundo já ouviu, que tá ouvindo essa cast. E aí, eu aceitei o desafio de ver Nikita, já peguei... E o Michel a Louca também vai ver Nikita na Summer Season.
Ele tá muito empolgado, ele só não começou porque você não começou.
É, porque a gente vai ver juntinho, a gente vai marcar no Orangutec que viu junto, entendeu?
Vamos poluir minha timeline no Twitter.
E a Lu, que acabou de comentar, ela também, quando a gente aceitou o desafio Nikita, que é tipo um desafio Activia, a gente, ela também entrou. Então já somos
três. Quem me convida pro desafio, tô me sentindo tão excluído.
Vai, Leózio, vai, você também.
Quer, tá? Quer participar do desafio?
Eu quero, eu vou ver Nikita, gente, que eu soube que tem cenas de sexo selvagem nas paredes, que a gente vai comentar depois.
Então pronto, olha, então vamos todos ver Nikita na Summer Season.
É, e aí depois quando a gente voltar vai ter um especial Nikita, vai ser um episódio inteiro só falando sobre toda a saga histórica de Nikita, desde o filme francês.
Não, peraí, eu acho que devia ter um especial de J.J. Abrams e a gente inclui Nikita.
Claro, né? Porque é a melhor série do J.J. Abrams depois de Fringe. Ou não, né? Porque pro Leózio com certeza vai ser melhor Nikita.
Nikita, com certeza.
Olha, próximo comentário. Já vai ler porque a gente tá perdendo muito tempo. Aqui tem que agilizar. Léo, tá fora do ritmo.
Vamos lá, vamos lá. Hello, meninas. Great as a cast. We need more Luluzinhas Club. Posso ler normal? Posso, né? Tô gostando disso aqui. O trama está bem interessante. Ela falou o trama mesmo, por isso que eu dei a entonação. Enfim, os outros já foram adquiridos, mas deixarei para o feriado. Camis, começarei Fringe este fim de semana, cada vez fico mais furiosa. Mentira, curiosa.
Aí.
Fiquei muito feliz que você começou a sua maratona de TGW. É muito bom. O que é TGW?
The Good Wife.
Ah, The Good Wife. Adoro o Sr. Kenny com sujeito canário de se fazer de coitado e cada vez mais ele vem ganhando espaço na série. The Vampire Diaries está foda, capítulos imperdíveis, concordo. A Paula já se rendeu a Nikita, será que você, Camis, vai se render?
Boom. Yes.
PS1, só começarei a assistir Nikita se a Camis assistir e falar que é muito bom, até o Michel já está pensando. PS2, Camis, comecei com Six Feet Under. Não sei se você já reparou, mas no quinto episódio, Christina de Grey faz uma participação como puta. Ela é a amiga falecida e ela está com a peruca loira curta, cômico. Ai, gente, eu lembro desse episódio, era tão bom, né, a Christina, a gostosa da Sandra Oh, naquele velório, arrasou.
Arrasou,
eu
também gosto muito.
Eu achei sensacional o Circo Miranda.
Ô, Erika, comentário sabe de quem agora? Do Rocos.
Ah, aquele do filme?
Não sei, será?
Tá bom, ninguém vai entender a piada, mas tudo bem, vai.
Eu entendi a piada, mas tudo bem, eu acho que tem uma coisa assim pra... Eu acho que todo mundo entendeu a piada do Rocos, enfim, olha... Eu vou admitir que também ouvi todo o podcast só para ouvi-la falar de Nikita. Falaram tudo, dizendo que é sensacional. E não se preocupem, que ninguém acredita que é boa, mas depois que assistem, concordam. Fãs da CW, é nóis.
Ó, Mariana Monteiro disse, o podcast de hoje... Era
que? Era Erika, mas tudo
bem. Vai, Erika, go.
Posso falar uma coisa, Erika? O Léo tá estragando a nossa dinâmica.
Tô, total. Vou ser muito xingado no Twitter.
Vai, Léo, vai logo, então.
A Maria Monteiro disse, o podcast de hoje teve muita série boa, hein? Adorei o Clube da Luluzinha, faço mais vezes. Não, só se eu estiver fazendo voz de liazinha. The Good Wife é sensacional. Não sei como vocês demoraram tanto pra assistir. Um personagem melhor que o outro. By the way, se a Erika não fala que o Eli Gold era o Noturno, eu nunca iria perceber. Camis, veja, Nikita, é bom demais, você não irá se arrepender.
Gente... Vê que a campanha da Nikita tá firme, né? Todo mundo tá...
E agora eu fui o comentário grande. Eu leio mesmo esse comentário?
Se você quiser, eu leio. E você fica com...
Ah, não. Passar na vez da Erika não pode. Que absurdo aí.
Então tá. Vou ler. Eduardo Armelin disse... Hello, Moto. Adorei o podcast. Gostaria de participar comentando e perguntando também. Achei interessante o comentário sobre o reato e fiquei pensando se esta série não seria no mesmo nível dos livros das Brumas de Avalon. Porque se for, pode render uma grande história. Ele falou isso no comentário, eu pensei, porque tá bem na visão assim, né, tá dando muito valor às mulheres, não só a porradaria, espadas e coisas do gênero, até o Arthur parece meio mulherzinho, então acho que tem a ver com as Brumas de Avalon, apesar de eu não ter lido, e apesar de estar na promoção sempre, eu nunca comprar.
Posso falar, eu acho um absurdo você dizer que o Arthur Hector Rodrigues tava mulherzinho.
Ah, é uma menininha loira lá, então. Quanto a Fringe, gostaria de ver esses vídeos que você disse que viu na Fox. No site mesmo de Fringe. No site mesmo de Fringe?
Ah, então. O que você tá querendo é o seguinte. Lembra que eu comentei uns vídeos falando de onde você vai estar quando acontecer e tal? Eu vou deixar um link aí nesse post. Eu esqueci no podcast passado, realmente. Eu vou colocar o link do blog do Mano, o Caldeirão de Séries, que ele tem todos os vídeos compiladinhos numa página só, é mais fácil de ver. E já vou fazer um jabá pro Mano, tá me devendo, hein, Mano?
R$10. Porque tem um probleminha para acessar o site da... Tá bom, já resolveu o problema, né? Então, enfim, adorei o podcast, realmente foi bem interessante e bem dividido. Não sei quando vai ao ar o próximo de duas, uma, se for semana... que vem, que tem uma prévia de Doctor Who. Se for depois do feriado, um especial 6 temporada Doctor Who. E falar
enfim, vamos falar de Doctor Who,
deixando
né?
Deixando todo mundo fã doido.
Oi? Pois é, olha, ô Eduardo, deixa eu te contar uma coisa pra você. Nós já chegamos ao podcast, quando a gente acabar os comentários, eu vou contar as novidades, né, que vem aí. Mas é o seguinte, a gente vai falar de Doctor Who nesse podcast. Yeah! Então, que você tá ouvindo... comentários, vai se animando, você fã de Dr. Who, que a gente vai falar. A gente vai falar merda de Dr. Who, porque a gente não entende muito de Dr. Who.
Ah, mentira, a gente entende a besta, a gente vê a primeira temporada, é a quinta.
Eu quase terminamos a segunda. Hereges.
A gente não gosta do Tenet, dá licença, Erika, toca aqui. Hi-fi. Tá? A gente não gosta dele.
Ah, não, mas olha só, já vou soltar logo um spoiler, gente, na cara de Dr. Who. A River Song não é a tarde, tipo...
Graças a Deus, né? Porque eu tava achando essa história muito escrota. Mas enfim, a gente vai falar e... Esqueci que a gente ia falar, mas a gente vai falar muito do Dr. Who, mas tá, com certeza eu lembro de outras coisas.
Inclusive ela esqueceu porque a gente não falou.
Enfim.
Será que é o silêncio?
É o silêncio.
O que vocês estão falando, gente?
Melhor do... Eu não sei.
O que vocês estão fazendo aqui?
Eu não falei nada disso que eles estão falando. Olha, comentário Hélio, Camis, Paula e Érica fizeram um podcast ótimo. Que as novas panteras deles se cuidem, pois essas três também têm poder juntas. Valeu por falarem do meu comentário, por isso que também já aderi à campanha Camis Veja Nikita, já que, como eu mesmo disse, ela é a Hebe da CW, o símbolo do canal. Eu sou a Hebe da CW ou a Nikita? Eu sei que sou eu, porque ele já falou isso ao vivo pra mim. Inclusive saiu no SPCast. Ela tem que assistir o série. Se a Camis e a Abby, eu quero ser o ratinho da CW. Por isso eu tenho que participar desse futuro SPCast da CW. Me chama Camis e Érica. Você vê lá que as pessoas esqueceram da sua existência já.
Gente, mas eu tenho voto, tá? Pra decidir quem participa da CW, porque eu sou embaixador original. A Camis conseguiu o título por casamento.
O Léo, ele é tipo da equipe de acionistas, ele fica balançando a cabeça no fundo. Ai, ai. Pode ir, olha, comentário da Carol agora. Quem vai ler isso? É o Léo.
Tô com medo de ler, porque eu tô cortando as pessoas.
Pode ir, por favor.
Então tá, Carol, vários velhos. Adorei o Clube da Luluzinha. Poxa, Camis e Paulo assistindo a Fringe, você. Não. Poxa, Camis, a Paula assistindo a Fringe, você poderia retribuir assistindo a Nikita. Tô gostando muito de The Sims, meio Twin Peaks.
The Sims?
Concordo, mas tô gostando.
Tá gostando de The Sims?
Ela tá... The Killing.
Tem seriado The Sims? Eu gosto dessa musiquinha.
The Killing. Então, ha, amei vocês falando de The Good Life. Lógico. E qual é esse sentido de vocês falarem ha? É, Cami, esse DVD tá muito bom, não tem do que reclamar. Os episódios um melhor que o outro. Ah, ha, sobre a mãe de Helena, acho que ela não tá hipnotizada, não. Essa cast muito bom, não canso de repetir.
O Hélio Laurindo disse... Ótimo podcast. Pena que não leu meu comentário, mas fiquei feliz de ser lembrado. Thank you, Erika. Oi, sou eu. E olha só, estou quase me rendendo a Nikita. Renda-se. Renda-se, Division. Renda-se, Gogol. Primeiro fui fingir que ter dado a Camis fazer jabá, a série acabei assistindo e hoje estou viciado e vidrado nela. Agora vamos ver se anda onda Nikita também. Acho que vou esperar até a mid-season. Dequina é meio sonolenta, mas o meu problema mesmo foi com o protagonista, que é muito sensual e tal. Dequina já está no meu HD esperando eu ter tempo e paciência para assistir. Adoro séries com temas e histórias, mas preciso estar preparado para não dormir no meio. Ah, não poderia deixar de falar de Good Wife, que está fantástico, segunda temporada, valendo cada pena, cada minuto. Menina Juliana realmente está possuída e tão boa no próprio papel. Grande beijo, Camis e Erika são as melhores. E Léo, eu também te amo, você é demais.
Mentira,
esse final eu que coloquei.
Oh, a Erika tá querendo me fazer sentir querido, gente.
É, porque ninguém viu você, aí eu falei, desculpa.
É porque o Léo sumiu durante 6 meses, né? Ele apareceu umas duas vezes, eu acho, né, nessa cast só.
Apareceu só pra cantar, porque como diria Paróquia, eu sou uma diva.
Nossa, mãe de Deus. O Léo apareceu poucas vezes, então as pessoas... É que como tem muito ouvinte novo dessa cast agora... As pessoas nem conhecem o Léo, então assim, se você quer saber quem é o Léo, escuta os primeiros podcasts.
Não, escuta não, não faz isso, cara. A gente já tá perdendo ouvinte by the minute.
É verdade, daqui a pouco não tem mais ninguém ouvindo, nem minha mãe.
Mas aí eu silêncio, aí eu faço as pessoas esquecerem de mim.
Então, tá mesmo, né? Lê aí, então. Camis.
Essa Camis eu vou ler. O Bruno Marinho disse, porra, puta caralho. Não consigo descrever a satisfação e enorme prazer que foi ter ouvido seus comentários sobre essas séries maravilhosas, porra. Algumas eu não assisti ainda, mas depois de tantos spoilers e comentários, vou colocá-los na minha lista de downloads. Ou melhor, de compra, caralho. Kivos, meninos, vocês foram ótimos. Ansioso pelo próximo. Ah, e a parte do Kivos foi simplesmente perfeita. Sonho de vocês já. Kivos, é isso. Abração e até breve. Os caralhos foi por conta da câmera, tá, gente?
Ah, entendi. Entendo.
Ó, a Rafaela disse, gente... Eu vim ouvir o podcast que a Camis disse que aqui tinha, lá no Série Manito. Ó, gente, vocês que vem no Série Manito, toda a gente também. Pensei, aposto que só vão falar de Fringe. Uhul, dito e feito, né? Mas eu juro, a Camis falou Erika e eu não liguei tipo e teco. Juro, quando ela começou a falar, com todo respeito, eu pensei, quem é esse cara falando todo zoado? Deu pra mim.
Ela pensou que ela pensou que eu era você, o cara que fala zoado.
Ah, ela ouviu minha voz na música, achou que era... Oh, meu Deus. Ah, e ó, termino aqui, não consigo parar de pensar que a Olivia vai morrer no fim da temporada de Friends.
Para, a Olivia não vai morrer.
Você voltou? Oi?
Você pode perceber que...
Eu volto só pra dar um grito, tipo, a Olivia não vai morrer. Eu não sei de onde as pessoas estão tirando essa ideia, as pessoas estão viajando. Para de ler spoiler, seus malditos. Assiste Friends sem ler spoiler. Caralho, ainda por cima ficou dando spoiler pra mim. Eu não queria saber que alguém vai morrer no fim da temporada. Eu fiquei sabendo que as pessoas ficam comentando isso. Maldito.
Você viu como a minha imitação de Camis tá direitinho, Erika?
Claro, caralho. Então.
Ô, Camis, lê o outro anônimo aí?
Vou tentar ler, né? Então vamos rápido. Anônimo diz: dúvida, amo Fringe de paixão, mas descobri na internet que Ana Flávia é sobrinho de Rupert Murdoch, o dono da Fox. Pum!
Rupert Murdoch é pai do Matt Murdoch, que é o Demolidor.
Explode cabeças, hein?
É, olha, deixa eu continuar rápido. Vocês acreditam que isso pode ter influenciado a série ter sido renovada? Digo pelos fãs terem lutado tanto e ter conseguido chegar até ele ou coisa do tipo. Será que seria o motivo? Porque pela audiência, conhecendo a Fox, sabemos como funcionaria. Como disse, é uma série, mas isso ficou meio estranho. Eu acho que ela deu pro tio, sim.
Eu acho que a Ana Torre é a Elisa Dusko. Bum.
Então lê o próximo logo, Camis, que é pequeno. Aproveita, vai, que você tá caindo toda hora.
Ai, comentário da Vânia Piva. Camis, veja a Nikita. SA ótimo, só falaram de coisa boa.
Pronto, Perfumes aí. Disse. É a primeira vez que comento aqui no SA Cast. Sempre fiquei com vergonha e preguiça comentar. Haha, só piloto do Camelot, tive que parar aí sem condições. Aquele mago Flash Forward, Merlin. Também não gostei da versão da história do Reto que eles escolheram. Confesso que vi o piloto de Nikita, achei bem fraquinho, mas já praticamente todo mundo diz que a série melhorou bastante, vou dar uma nova chance. Na verdade, eu só quero ver a Julie Cooper Mega Evil. Ótimo podcast, continue assim. Beijo, Léo, te adoro, mando uns perfumes bem cheirosos para você.
Que comentário cheiroso, né, Brasil?
Ai, não fala isso, que eu me lembro daquela cena cheirosa de Batista Galáctica. Olha, É, a gente está chegando ao fim dos comentários, graças a Deus, vocês podem respirar aliviados.
É, porque a Camis vai cair de novo. E saibam que esse podcast não vai ter a Camis foi mandada embora. Vocês acharam que eu ia sair, mas que vai sair a Camis.
Exatamente. Verdade. Esse podcast Verdade. Não comporta trigamia anymore.
É, então tchau, gente. É o seguinte, esse é meu último momento no Extracast e vamos embora.
Tchau.
E aí, continuamos daqui, né? E aí, Léo, o que vamos falar hoje? Não sei.
E aí, hoje vamos falar sobre Doctor Who. Recebemos aqui a Érica Ribeiro, ou Silveira, seja bem-vinda.
Oi, muito prazer, obrigado pelo convite, estamos aí. E a gente também está recebendo o Léo.
Aê, foi de volta, Brasil. Só nós dois hoje, né, Érica?
É isso aí, vai ser só a gente. E a gente vai falar o quê? Doctor Who e... Doctor Who?
E Doctor Who, né? Então, gente, Doctor Who é Doctor Who, né? Tipo, muito bom. Tipo, bonequinho, ela, Amanda...
Tipo... Cadê a Camis pra voltar e dar um fogo na gente?
Pois é, né? Ela realmente levou a sério a saída.
É.
Ai, gente.
Você tinha que aparecer do nada e falar: para com essa palhaçada e vambora, cara. Vamos fazer um negócio
direito. É, isso aí mesmo. Acabou essa palhaçada e vamos falar logo no podcast do Dr. Who, entenderam?
Isso é o Seba?
Mano, vamos embora. Tô
fazendo vozinha aí.
É, aí
ai, a Camis era tão mais legal quando ela não fazia vozinha.
Cala a boca, vamos lá trabalhar esses vagabundos. Tchau. Bate-papo de séries, que obviamente não vai ter nenhum conteúdo, como sempre, que a gente não tá aqui para acrescentar. E é por isso que a gente tem de volta o nosso homem samambaia, que é o Léo. Agora ele não precisa fazer mais nada, ele tá mó feliz, tudo bem, Léo?
Aê, tô só aqui dançando na paisagem, não vou nem falar muito.
Pois é, gente, o Léo voltou lá da Austrália e agora ele descobriu que, meu, ele não tem mais utilidade nesse podcast. Pra ficar só
e,
né,
nunca tive, né? Na verdade, a gente só contatou.
Ai, que absurdo. É nada, você editava e fazia piadas engraçadíssimas que as pessoas achavam que eram minhas.
Ai, mentira. Muita gente nos comentários que a gente leu pediu, é, né? Falou que mandou beijo.
É verdade. Muita... Durante muito tempo pediram sua voz sensual de volta. E por que não viu sensual?
Você vê?
Nossa, eu trouxe meu koala.
Ah, Leandro. Não tem pra mim.
Você é foda, ficou de trazer o quadro.
Gastei tudo em bebida, gente.
Olha, eu gosto de convidado que já se anuncia. O Leandro, né, que tá de volta. Tudo bem, Leandro?
Tudo
bom, né? Só isso. E ai, gente, sabe quem voltou? A minha amiguinha Paula. Tudo bem, Paula?
Nossa, sai daqui, né?
Tudo ótimo, voltei. Teve Nikita, tive que voltar.
Não, Paula, você viu quantas pessoas pediram pra você voltar nos comentários?
Eu vi um pouco.
Pois é.
Se fosse de Nikita, não decepciona.
Eles queriam eu, você e a Erika sempre. Só nós três gravando podcast. Uma vibe meio lésbica.
Ai, dos cu.
Ai, foi. Mas olha, hoje tem muita série boa, linda pra comentar, né? E o que vocês querem começar falando?
O que foi combinado.
Foi combinado.
É pra gente seguir a pauta e fingir que é natural?
É, ou é lógico. Gente, tem que... Léo, tá perdendo pra quê? A gente tem que estar fingindo que é natural, pô.
Ah, então eu queria falar de Glee.
Nossa, também. Vou falar de Glee. Olha, Glee voltou do hiato e... Puta que pariu, vai escolher a música ruim lá na casa do caralho, hein, Glee?
Puta, muito gostoso, tá?
É bem que eu não vi isso. Qual que é a música?
Ai, tá. Olha...
É com... Passinha preta?
Vem por aí.
Basta dizer que a melhor foi All By Myself, pela Anã Filipina.
Sabe quem voltou, Érica? Aquela menina japonesa, a Charisse voltou. Não é ótimo?
A Charisse, gente, Charisse é viva. É o melhor número.
Ela canta tanto, a voz dela não condiz com o corpo dela, né?
E ela cantou o que da Lady Gaga dessa vez?
Não, cantou All By Myself.
Só a música da Bridget Jones, All By Myself. Don't Wanna Be All By Myself. Aí foi, as músicas pra mim foram todas ruins. É, mas a história é ok, sei, porque Glee já vem vindo nessa coisa meio morninha, assim, então honestamente já não me incomoda mais o ritmo do roteiro. Acho que eu já tô acostumada ou anestesiada, sabe?
Acho que a gente já começou a achar bom, porque, né, tipo, fazer o quê?
Eu não tenho alternativa, eu já assumi que esse é o estilo mesmo. E eu gostei da Sue Sylvester juntando as pessoas pra fazer, sei lá, uma Liga dos Malvados. E achei aquilo bacaninha.
Eu não aguento mais a Sue Sylvester. Ela tá, tipo, cada vez mais caricatura dela mesma.
É, gente, mas isso é o papel dela, né?
Quem eu gostei nesse plot foi a Beck Troll.
A Beck Troll. Não é Beck, é Clarinha Evil, pô.
Isso, a Clarinha. Gente, eu tô esquecendo os nomes em português.
Não dá.
A Beck Troll e o professor Penas Rosas, né?
É, o professor. É, como é que era? O. Adaga Rosa, o.
Ai,
o Sandy. Nossa, nem muito bizarro aquele homem. E a Gwyneth Paltrow Suma. O que foi?
É. Uma coisa boa também que eu achei foi a Santana com lâminas no cabelo.
Não, isso foi bom.
Isso foi bom mesmo.
Você não sabe, a melhor parte foi os Brainiacs. Meu, na boa, a hora que eu vi a Brittany na equipe de Decathlon, eu já ri aqui, cara. Porque me fica muito piada pronta aquilo. E aí ela vai responder perguntas sobre doenças de gatos. Oi? Como assim?
Não, pra no final com as nazistas hermafroditas foi assim, um momento que eu falei, gênio.
Gênio, não, foi genial. Não, essa parte, a parte de humor da série foi boa. Mas o problema é que tem duas músicas. Acho que as cores musicais de Glee têm sido bem felizes nos últimos episódios, assim, não sei.
Ah, eu também. E assim, aquela menininha pequena lá cantando All By Myself, eu só ouvi Obama Zelf o tempo inteiro. Eu chorava de rir.
E o Léo adorou ela, Paula.
Ai, cara.
Eu achei o número menos pior. As outras músicas eu simplesmente não conheço.
É, mas essa música, tipo, o início dela me lembra Bridget Jones e o final, o refrão dela me lembra Obama's Elf, então eu não consigo ouvir essa música.
Gente, mas eu achei que é de Glee, né? Não foi bom e também não tá valendo muito tempo pra ficar.
Só antes de terminar, deixa eu fazer uma pergunta.
Eu deixo.
É, Léo.
Ah.
O próximo canguru.
Ai, que saco, gente, essa pessoa.
Ele não trouxe nem ornitorrinco.
Pois é. E eu pedi pro Léo me trazer, sabe o quê? Esqueci o nome do bagulho.
Aborígene.
Aborígene, e ele também não trouxe.
Ah, o aborígene eu trouxe, eu queria te fazer surpresa.
Eu vou ganhar um aborígene.
Estará chegando aí na Cancun Brasileira junto com a segunda leva de adesivos do Gueto.
A Paula implorou pra falar de House, que é a série favorita dela. Deixa ela falar se House tá bom ou ruim. Só tem essa opção, bom ou ruim.
Deve tá ruim, não sei, não vejo faz um bom tempo.
Eu posso falar de House?
Eu posso falar de House porque eu vi.
Léo também, Léo leu os reviews de House pra poder.
Não, falar. Eu vi, gente.
Ai, vai falar o quê? Julia da Marguerite tá possuída. Ela nem fala House. Não.
Gente, eu tenho que falar o seguinte. Sou uma pessoa à frente do meu tempo. Eu falei da forma de House antes de todo mundo achar que tava desgastado, já achava. Mas agora tá bom. O retorno da série foi muito bom.
Você previu isso, né?
Nossa, eu super, tipo, flash forward de House.
Fala aí, Léo, o que aconteceu nos episódios aí? O que você tá sabendo?
Então, 13, nossa musa, voltou. E tipo,
sério?
O casamento é ótimo.
Eu ia falar que casamento.
O retorno dela foi muito bem escrito.
É, House tá junto.
Eles fizeram piadinha com o Tron.
É, qual foi a piada?
Que piada com o Tron? Nem lembro.
Qual foi a piada?
Ai, Erika, você quer que eu lembre assim ao certo?
Não tinha, não reviu que você leu, né?
não tava escrita a piada, né?
Até que deu um chute no saco do cara de Lost. Foi bom.
Damon Lindelof.
É.
Ai, eu achei aquela cena tão blé, entendeu?
Mas eu achei máximo, porque realmente ninguém explicou, não tem explicação, depois ela dá uma explicação whatever, tipo, ai, porque ele traiu a mulher que dividia a cela comigo, whatever. Só que claro que não foi, claro que foi por Lost, tá
claro
na cara.
Que foi, acho que foi, gente.
É óbvio que foi por Lost.
Acho que foi.
E eu tô outra, louco pra temporada acabar, pra eu parar de ver essa porra.
Mas você tá vendo?
Não, mas olha só, eu...
Mas larga, Leandro, agora, não precisa esperar o final da temporada.
Olha só. Eu, como
não. Fala a pessoa que não quer largar Supernatural, né? Apesar
mas eu tenho outros motivos.
Que reclama, mas já
não, continua... Não é que eu não quero largar Supernatural, eu não quero largar o review de Supernatural, são coisas diferentes.
Mas você pode fazer o review sem ver.
Seria muito melhor.
Eu vi House. E assim, como eu não tô saturada como o Leandro, que ficou vendo House, porque eu não recomendo ficar assistindo, eu vi os dois episódios e achei o máximo. Achei tão bom. Achei ótimo o episódio da Tortinho, porque eu não tive que ver a cara da Curry em momento algum. E o S2 dela com House já acabou. Parabéns, obrigada. E aí eu vi a guerra de batata, o House tirando o garoto com uma arma de pressão de batata. Depois no... foi interessante, foi tipo uma versão 2.0 do episódio da cadeia do House com a 13, eles dois numa road trip lá, e depois no outro episódio foi a despedida da Master
Jonathan
Kidd. Vocês já repararam que a Master é exatamente igual a Cameron, né?
É a Cameron,
até a franja ela tem igual a da Cameron.
Mas é a Cameron.
Inclusive só
a
Cameron, né?
E aí vem a saída dela, então quer dizer, fica mostrando mais a vida dela do que qualquer coisa, então quer dizer...
E é muito chato.
Ah, mas eu achei interessante porque não ficou focado no House, porque eu acho que já perceberam que o House não dá mais nada, então tipo, vamos esquecer o House.
A única coisa legal desse episódio foram as galinhas lá com...
Ah, eu gostei do cachorro correndo, pegando a galinha do nada.
É...
Era, tipo,
oi, tem um cachorro pegando uma galinha? Tá, o Anjo
viu? Gente, olha, House virou uma série sobre cachorros e galinhas. Porque
o Wilson e o House estão entediados. Estão entediados no hospital, na série. Vamos mexer nisso aqui. Aí eles ficam apostando. Quem é que consegue trazer o animal mais esquisito pra dentro do hospital sem ser notado? Quem é que vai ser pego primeiro? Aí acho que eles iam trazer um porco aí no final dos
contos.
Só tinha um porco, aí Jesus ia trazer uma galinha. Aí cada um tem uma galinha e um fica querendo roubar a galinha do outro pra poder botar a galinha no corredor e aí a polícia, o segurança pegar, entendeu? E aí o House.
Sério, é sensacional.
Assim, mas...
essa é a parte boa do episódio.
Não, sabe qual foi a melhor parte desse episódio? Do episódio depois da volta da 13? O melhor pra mim foi logo no início, quando a 13 volta, né? E fica todo mundo com aquela cara, ai, onde é que você tava, não sei o que. O House manda logo assim pro Foreman. Que o Foreman fala, você poderia ter avisado onde você estava. Que ela fala que o House fala que ela tava na rehab. Não, ela foi matar o irmão, bum. Aí ele vira e fala, mas ninguém repara. Ainda mais pessoas próximas e namorados bizarros ou robóticos, entendeu? Tipo... parabéns, Foreman, você é um merda. E ele falou, eu achei bonito isso, porque
agora,
Foreman, que ele é um merda.
Agora, já que House não vai acabar, né, porque isso vai até o infinito,
nunca.
A solução pra quem não quer largar House totalmente é vejam só 5 episódios ao ano, é a cota, entendeu? Se tu vê mais 5 episódios de House por ano, tu vai encher o saco. Então, tá bom.
Eu recomendo essa técnica, porque eu não vi nem nada dessa temporada. Eu vi um episódio e vi dois. Agora achei, e pelo máximo, dois que não era sobre o House. Então, tipo, achei belíssimo. Recomendo.
Então, vamos voltar pra outra série boa, vai, que pelo menos essa eu não vejo, mas eu sei que quem vê gosta e diz que tá boa. Housewives, e aí o Léo, que é a única série que ele tá em dia, ele queria comentar.
Não é a única que eu tô em dia, não, senhora. Tô em House também.
House também, é.
Li todos os vídeos de House.
Li todos. Gente, sabe o que deve ser isso? Tá sensacional. Eles resolveram mexer em todos os plots da primeira temporada que eles nunca tinham resolvido, né? Tipo, 7 temporadas depois eles resolveram falar, tipo... do Paul, que é o marido da Mary Alice, que matou no piloto, da Felicia Tillman, do fato do filho da Brie ter atropelado a mãe do Carlos. Então eles resolveram falar disso tudo no fim da série, praticamente.
Não, mas eles mexeram com isso ao longo da série, sim.
Ah, eles mexeram umas duas vezinhas, assim, mas
não,
agora
eles sempre mexem. Não, essa temporada acho que não tem foco, porque o foco que eu achei que ia ter foi resolvido, sei lá, no terceiro episódio da temporada.
É, porque o mistério da temporada foi resolvido no primeiro.
É.
Ah, eu adoro isso. Sabe quem faz a mesma coisa? É Hellcat. É esquizofrênico. Eles pegaram o arco principal de... Eu nem vou falar de Hellcat, mas... eles pegaram o arco principal de Hellcat, tipo, que tava levando a série. E antes do Yato, eles resolveram. Tipo, e agora? Não tem mais assunto.
Mas Death foi tá bom mesmo assim, cara.
Mas o legal do Death é assim, que quem vê sabe que toda temporada chega um vizinho novo... que vai ser um psicopata, ou vai ter um psicopata rondando o Instagram.
É tipo Country Hill.
E todo final de temporada é esse vizinho novo chegando, ou um mistério novo começando. Então, temporada passada terminou com um mistério que era no hospital foi trocado o bebê de uma das moradoras lá daquela região, que por acaso era da Whistler Lane. E quem é que teria sido essa essa mulher que teve o filho trocado na maternidade. E aí, imagina, 20 episódios pra descobrir isso. Não, acho que no primeiro ou no segundo já resolve, né, Léo?
No primeiro já falam que é a Gabrielle, daí os um episódio tem um plot lindo da Gabrielle segurando uma boneca, achando que é a filha dela. E aí eles encerram a história, tipo, acabou a história da temporada. É muito
não, e tem também a maluca que aparece, que casa com o Paul, que o Paul volta, né? Volta pra Lucilene, e aí você acha. Aí você descobre que na verdade ela é filha, ela é sobrinha da
Felícia. Ela é filha da Felícia.
É, sobrinha da mulher que ele matou, que o Paul matou.
E aí a mulher aparece, tipo, ninguém se importa com ela, a mulher aparece lá sofrendo a temporada inteira, você não se importa. Aí ela resolve se matar pra dar um rim pra Susan. E você se importa menos ainda, né? Porque quem salva a Susan não merece, tipo, nada.
Ah, é muito bom essa parte.
Não, mas ainda tava vendo pelos plots da Lynette. Tá tendo um plot agora que a Bri e a Gabi estão tendo um caso, né? Tipo,
a Lucas pode é saber que elas têm.
Então é um caso, assim, elas vão prestar juntas e tem uns diálogos meio sexuais e elas fazem...
Não, não, e você não esqueça que tem, a Susan tendo sonhos eróticos com
o Paul.
Com o Paul
agora. Por que, Camis? Eu vou te explicar. Quando você recebe o rim da mulher morta de um homem, você tem sonhos eróticos com ele.
Ah, é tipo True Blood, então, assim, uma vibe meio...
É e não é.
Porque se fosse o coração, ela amaria ele. Mas como é o rim, ela pensa só sexualmente.
Exatamente.
É, mas o rim não é dele, o rim é da mulher dele. Tá?
Então, se ela recebesse o coração da mulher, ela se apaixonaria.
É, mas isso aí, o rim, aí seria explode o coração.
Sexual.
Aí já vira novela de cigano, né? Não dá, gente. Ô, Dara.
Agora, tem uma coisa dessa parede que me incomoda. Que a Wilhelmina está totalmente sem plot. Que aquela mulher, tipo, merece a série toda, tá certo?
Quem?
A Wilhelmina Slater, a Renee.
Ah, tá.
Vanessa Williams.
Isso. Gente, é sensacional.
Agora, a Vanessa Williams é a Id, né? De novo, né? Tiraram.
Exatamente. Mas, Camis, ela teve um plot com palhaço. Com palhaço não, com anões.
Eu ia perguntar se não era com anões, sabia?
Essa mulher teve
ela tem medo.
Essa mulher teve um surto com anão no restaurante, que foi a cena do ano.
É verdade.
Mas você não era Janaína no BBB?
Foi melhor.
Nossa, como é que vocês lembram o nome dessa criatura, Érica? Aí é que fica a minha pergunta, cara. Limpa isso com HD, cara.
Ah, não me fale HD.
É, mas Destro tá muito legal, apesar de tudo. Porque tá aleatório. Destro sempre foi meio aleatório, né?
É, tá mais mas, avulso. Assim, mas...
Mas as personagens são tão legais, tirando a Susan, que sempre foi meio chata, entendeu? Que dá pra continuar assistindo fácil mais dois
mas
anos.
Mas vai ter uma próxima temporada já, não vai? Eu vi alguma coisa.
Já tá fechado e possivelmente eles vão fazer mais, vão fazer uma nona também.
Ou seja, tem muito Desperate vindo aí, né?
É que eu acho que as pessoas têm um preconceito com Desperate, que eu já percebi. Teve gente que parou lá pra segunda, pra terceira, quando tipo, deu uma caída e as pessoas acham que ficaram assim até hoje.
É, no ramo humorístico. Primeiro vamos falar de Modern Family, que fez um episódio tão foda essa semana, mas tão foda. Foda, que eu achei que tava de volta na primeira temporada. Foi muito bom. Vocês viram?
Foi do carro?
Não.
Não foi do carro? Não, foi da Lily.
Foi do carro. Foi o Someone to Watch Over Lily, que é...
Isso eu não vi.
Porra, ele tava... Cara, tem que ver, Leandro. Você
é depois do carro, né?
Porra, a Sofia Vergara tá possuída nesse episódio, cara. Possuída mesmo. Ela detonou,
né? Também andou lendo review, né?
Não, eu fiz esse episódio, eu fiz a review. Diga-te.
Eu sabia que eu preferia o do carro do que ele.
Ah, não, vai.
É que eu ri muito com a história do carro, com aquela fachada passando toda hora.
Ah, mas foi só isso que teve de bom no episódio do carro. Só...
Ah, eu gostei do episódio, Eu sei que você gosta de Modern Family.
Não, eu também, mas...
Mal,
quem é? Para esse, quem vai ficar com ele é muito bom, cara. Porque dá tudo errado. Tudo dá errado. Ele vai passando, ele fica, ah, alguém tem que. Quem a gente vai colocar pra ficar com a guarda da Lily se a gente morrer? Aí eles vão fazendo. Primeiro eles vão lá na casa da Claire e do Phil. E, meu, tipo, é o Luke pegando faca pra brincar no quintal. É, bater na cabeça. É, tudo tá errado. É só desastre. E aí a Claire vai levar o Luke na psicóloga, meu, porque ela tem medo que o menino esteja igual o Phil. E aí a hora que o Phil vai falar com a psicóloga, Leandro, tem um brinquedo, tem um Tiranossauro Rex no sofá, e a mulher começa a falar e o Phil começa a brincar com o Tiranossauro Rex, tipo, igual ao Luke. Tu não acredita naquilo, porque ele é, os dois são iguais, só que um é grande e outro é pequeno.
Quem é pior, sinceramente, eu não sei quem é mais.
Mas dois lá. E aí, assim, e a Sofia Vergara, ela pega a menina e ela fica gritando, esmagando a menina, tipo Felícia.
Eu gosto muito quando ela chama a menina de Liliana.
Liliana! Aí ela fala, vamos ver o seu novo quarto. Tipo, como se eles já tivessem morrido. É muito bom, cara. Esse episódio foi muito bom mesmo. Mas acho que só eu gostei, né? Porque vocês gostaram mais do carro, que foi sem graça.
Não, gostei muito dos dois. Eu acho que eu não vejo esse problema todo de Modern Family, das pessoas estão dizendo que é muito, tá muito ruim, que não.
Eu também concordo.
Mas eu acho que eles podiam dar mais ênfase às crianças. Sempre que destacam as crianças, dá mais certo.
Principalmente o Luke.
Principalmente o Luke.
O Luke tá forte, temporada. O Luke tá muito.
O Luke funciona muito bem com o filho.
Eu acho que o Manny caiu realmente nos personagens. Tipo, é inegável que o Manny perdeu alguma coisa. Mas eu ainda gosto muito da Alex, da Rede, as duas lá, vandalizando a escola, foi muito bom.
Muito bom, foi bom. Não, mas é o que a gente fala, um episódio ruim de Modern Family ainda é melhor que um episódio bom da maioria das comédias, cara.
É, melhor que um episódio bom de, sei lá, Big Bang Theory ou de How I Met Your Mother, né?
Eu queria te falar uma coisa, episódio bom de The Big Bang Theory é tipo lenda, não existe.
Não é. É só pra...
Agora, cara, isso é uma coisa que a Paula pediu pra comentar, porque tipo, é um vício novo, né, meu e da Paula. Que não, na verdade não é uma série, mas é uma recomendação que a gente vai fazer, cara. Paula, fala pra pessoas, o que, que elas têm que assistir, por favor?
Cara, as pessoas precisam ver o Late Late Show com o Craig Ferguson. Aquilo é muito bom. É o programa de. É o talk show. É o segundo talk show mais surtado do mundo.
E as pessoas também precisam ver o Late Show com a Luísa Mello.
Ai, saudade, sabia?
Foi em barra, né? Ela chorava quando os cachorros estavam lá, né, gente?
O Late Show era o House brasileiro, né? Que era uma série com cachorros e galinhas.
Não, e eu gostava sempre que passava aquele cachorro que não tinha as perninhas de trás e botava um rodinho de patinhos, aí ele ficava correndo.
Ai, que horror, gente.
Eu sempre chorava nessa parte. Mas é certo, sempre chorava e sempre passava essa bosta, ficava revoltado.
Não, mas sério, ele é uma das pessoas mais surtadas que eu já vi na minha vida. Porque ele é um escocês maluco, cara. E ele fala.
Já começa por aí, né? Já, isso aí já dá credencial pra ele, né? Ele não é americano.
Ele não é um escocês maluco, ele é um escocês.
É, pré-requisito pra ser escocês é ser maluco.
Nossa, não. E o fenomenal, cara, é que ele tem uns elementos dentro do programa que são muito foda. Tipo, cara, eu adoro o robô caveira, que é o Jeff, aquilo pra. Meu...
É o sidekick dele, né? Porque ele não tem uma banda pra ficar com cara de sidekick, nem o Leatherman, então o sidekick dele é um robô. É muito foda, cara.
É tipo Ana Maria Braga, né? Só que você tira o...
É. Mas a impressão do Ferguson é que eu vi uma entrevista dele no podcast do Nerds, que ele tava contando que eles começaram com essas loucuras porque ninguém assistiu o programa. Porque o programa passa super tarde e ninguém via ele no início. Então eles começaram a surtar, porque não tinha ninguém assistindo mesmo, sabe? Começaram a fazer o que eles queriam.
É, exatamente.
E o programa pegou nisso. Então é literalmente um programa que é feito pras pessoas que estão lá se divertirem, sabe? Não é feito pra te assistir em casa.
É tipo o Sport Center da ESPN, que ninguém vê, eles só tem que fazer merda.
É, porque hoje em dia as pessoas veem, mas eles seguiram na mesma linha, assim.
É surpreendíssimo, cara. Aquele lance do cavalo. Meu, olha,
o cavalo é o cu.
Porra, cara, o cavalo é um bagulho assim. É, ele aperta uma campainha e entra, obviamente, tem. Sabe aquela fantasia clássica de cavalo, de pano, que é uma pessoa na frente e outra pessoa atrás? Porque a gente vê as histórias, quem vai ficar com a parte de trás, que ninguém nunca quer ficar a parte de trás do cavalo. Ele botou um cavalo, cara. Uma musiquinha.
É, e entra o cavalo correndo e ele fica dançando a musiquinha.
E a parte dança alucinadamente.
Tu viu do Neil Patrick Harris que ele fica indignado porque ele acabou a entrevista dele e não pode dançar com o cavalo? Aí o Ferguson toca a campainha pra ele, ele dança todo faceto.
Não, é sensacional. E as entrevistas são muito boas também, cara. Não vamos tirar, sim, vamos só dar o crédito.
É porque, tipo assim, as entrevistas, elas funcionam realmente como uma conversa, porque... Assim como o Letterman, ele também não pergunta nada relevante pra pessoa. Só que ao contrário do Letterman, o Ferguson sabe quem é a pessoa com quem ele tá falando, sempre. Porque o Letterman, 50% das vezes, ele não sabe. Ele fica vendo as fichinhas azuis.
Não, o Ferguson, inclusive, ele é tão surtado que quando a pessoa entra, ele rasga a ficha.
Ele rasga a ficha, porque no início ele explicava nas primeiras temporadas que é tipo, o pessoal da CBS acha que ele é idiota e não sabe quem é a pessoa que tá ali, então eles dão perguntas pra ele fazer. Por isso, como ele não precisa, ele rasga.
Ele rasga, não, e a conversa flui fenomenalmente. Essa semana agora teve um episódio do Ferguson que foi com aquele, eu não sei o nome do cara, porra, mas eu comentei com a Paula, é aquele negão da Espera de um Milagre, sabe aquele negão gigante da Espera de um Milagre? É, esse Duncan aí. E esse cara, ele foi num clima, tipo, vou aloprar. E a entrevista dele no Ferguson foi aloprada, do minuto 1 ao minuto final.
É, mas a entrevista dele foi, tipo, particularmente surtada, porque ele entrou no surto do Ferguson.
Não, eu acho que o Ferguson chegou a ser assustado, tá muito surto.
É, porque ele foi levando aquilo e ele foi falando como se ele tivesse puto com o Ferguson e eles foram naquela e dá pra ver que o Ferguson parava às vezes e olhava tipo, ele tá surtado, ele tá falando sério. Cara, foi muito bom.
Foi muito bom, muito, muito bom.
Mina, ele termina todas as entrevistas ainda com o awkward pause ou o mouth organ, né?
Nossa, cara, eu não sei o que eu ia querer escolher, acho que eu podia fazer
Tu já viu que é quando a pessoa sabe tocar?
Não, eu só vi gente que não sabe.
É porque a entrevista do Hugh Laurie e o Neil Patrick Harris, os dois conseguem tocar, porque daí eles ganham uma gaita de ouro. Que vem uma almofada com uma coisa tapando em cima, assim, e eles tiram, né? E ele fica todo mundo, o Ferguson fica ultra animado, saltitando praticamente, porque alguém sabe tocar.
Não, é sensacional, vejam mesmo. É assim, não tem legenda disso, a gente tá recomendando, mas a gente sabe que a maioria das pessoas provavelmente vai
ser. Não dá pra entender 50% do que o Ferguson fala, porque como a gente disse, ele é escocês.
Eu entendo o jeito que ele fala, mas assim, tem umas palavras que ele fala que realmente são enroladas, mas a maioria das coisas dá pra pegar.
Perdeu um pouco do sotaque. Porque o sotaque escocês é complicadinho, mas tipo, ultimamente já dá meio pra entender, assim, mas ele tem umas palavras que ele fala muito bizarro. Agora, eu posso fazer uma indicação para as pessoas que já assistiram o Ferguson e gostam?
Fala.
É o Grant Norton Show, que é tipo, é o Ferguson na Inglaterra, ou seja, é o Ferguson com muito menos limites do que ele tem na CBS, assim. Porque...
E na BBC 2.
E é irlandês, né? Ou seja.
Ele é irlandês, ele não é escocês. Mas assim, as pessoas bebem durante a entrevista. Eles tomam água ou café, como nos talk shows americanos. Eles tomam álcool durante a entrevista.
Ou seja, agora que a entrevista tá acabando, ninguém já tá saindo carregado.
Não, e Graham Norton, ele não conhece limites. Ele fala de qualquer coisa.
E ele saca de plateia. Sério, o programa é muito surtado.
Quanto mais, sabe, desagradável for o assunto, mais... constrangedor, mas ele vai gostar de falar e ele fala de um jeito que as pessoas que estão ali ficam sem graça, mas elas entram também na história, porque elas começam a rir de nervoso e entram na história, sabe?
Mas é que tipo, ele fala de coisas incríveis, mas ele é simpático enquanto ele fala isso, então a pessoa não pode atacar ele de volta, sabe? A pessoa tem que entrar na onda, é muito bom.
Ele não se leva nem um pouco a sério, ele se sacaneia também.
Sim.
Entendeu? Ele sacaneia todo mundo. É muito bom. É o melhor show do mundo.
Essa semana, na verdade, semana passada, que foi a estreia da temporada nova, com tava o David Tennant e a Catherine Tate.
Não vejam.
E aí o. Cara, tem um momento em que ele pede o celular de um cara e abre a coisa de mensagens da pessoa da plateia e começa a ler as mensagens do cara.
É um casal gay que tá na plateia.
É, na verdade, ele não só lê, ele filma a tela do iPhone e fica contando pra todo mundo. E tu vê que o cara tá ultra sem graça, mas ele não pode falar nada. Cara, é muito fofo.
Olha, vamos falar de coisa boa, vamos falar de CW, né, Brasil?
Não, CW não presta.
Como assim?
A Erika tá
ficando. Séries que prestam dentro do canal, mas
tá
registrado. Ponto.
A Erika tá surtando essa semana, ela tá puta com a família CW.
Porque... desde Melrose, né?
É, a gente tá puta, na verdade, desde o cantarame de Melrose, mas a gente vai levando, porque tem os antirigeiros e tal. E Nikita, né, Erika?
E Nano Chanou, pô.
Lógico, Nano Chanou. E Supernatural, que é a série favorita da Paula. Então a gente tá levando. Mas é que eles acabaram de renovar algumas séries, né? Tipo, foi renovada aí... O que foi mesmo? Supernatural?
E sua série favorita, né, Cam?
É minha série favorita, que é Gossip Girl. E assim, Brasil.
E outra também, teve um reality também.
E vai ter All Stars, hein?
All Stars.
Todos vê.
Todos assim, super, né, Luiz? Aí é o seguinte, vou começar falando dos retornos, que a cidade teve um dos maiores hiatos que eu já vi na minha vida, cara. Foi tipo 2 meses sem série nem.
Depois reclama da audiência, depois reclama da audiência.
É. Não, cara, eu me surpreendi, Supernatural tava no episódio 17. Todo mundo tá acabando a temporada ainda.
Não, a maioria da série tá terminando a temporada, a cidade ainda tá no episódio 15. Caralho, como assim? Mas enfim, primeira coisa que eu quero falar é a minha revolta com Gossip Girl. Muito ruim a série, o retorno foi porco, foi broxante. Quem tá, ainda tá assistindo, que eu sei que não é muita gente, que as pessoas estão abandonando mesmo.
Você vai ter que
continuar vendo. Não vou mais. Depois desse final eu abandonei. Eu não vou mais ver essa merda. Eu não tenho mais condição psicológica de aguentar Gossip Girl mais um ano.
Mas vai continuar fazendo review, né?
Não, eu não vou mais fazer nada. Eu não quero mais ouvir falar de Gossip Girl. Gente, pra comer, porque assim, a história é ruim. Não tem, ninguém tem um plot decente. E aí o único plot decente que eles tinham, que era um romance com o Dan e a Blair, resolveram, tipo, a gente não vai mais fazer isso. Agora mudou. Nada na série faz sentido, ninguém tem importância. Tipo, eles podiam cortar, tipo, 99% da série, deixar só o XOXO, que é o que as pessoas gostam de ver a abertura com a Cursenel. Só.
Ô, Camis, todos os personagens viraram o Rufus, né?
Todos os personagens são Rufus. Ou o Nate Samantha.
Ou o Nate.
Ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada, não tem mais condição de... Eu não sei, por que também gostou dessa audiência porca? Nem rende tanto... Tá, deve render, porque deve ser bem negócio pra outros canais, do mundo, assim. Porque eu não sei por que vocês, adolescentes malditos, continuam vendo isso, a culpa é de vocês.
A culpa é da banda Restart.
É, isso aí. Parem de ver Gossip Girl pra cancelar essa merda e renovar pela Nikita, que a gente prefere.
Podemos falar de uma coisa boa da cidade?
Uma coisa boa mesmo. Vamos falar de One Tree Hill, que foi um retorno sem... Pô, One Tree Hill tá muito boa, a 8ª temporada, né, meu?
Na 19ª temporada tá boa?
Tá ótimo.
Esse episódio que passou, eu achei meio chato também. Eu achei que ia ser muito foda quando eu vi o nome do Max lá como roteirista. Falei, pô, hoje vai. Aí teve um coçando a problema.
Mas naqueles momentos legais.
É, sem sensível, Leandro, na boa, porque você não tá entendendo o perfil, tá bom?
Não tá.
Não, eu não tô, realmente não tô, até porque é no Alzheimer. Aquele flashback ali, aquele flashback pra mim não fazia sentido. Não,
eu achei tão fofo.
Eu não lembrava das cenas, entendeu?
É assim, eu lembrava de todas aquelas cenas. As cenas do Nathan da Rey, pra mim foi o que eu mais lembro de Andrew Hill. Porque, meu, eu só continuei vendo Andrew Hill por causa dele. Eu nunca me importei com o Chad Michael Murray. Eu odiava isso.
Você ainda joga basquete?
Não.
Não, porque eles tiveram todas as doenças possíveis já relacionadas a jogar basquete.
As pessoas ficaram até aleijadas, então não tinha mais o que fazer em relação ao basquete.
Cadeirante, gente.
Né? Mas teve, acho que basquete de cadeirante, teve basquete em cima de colchões e tudo que você pode imaginar teve. Mas, gente, mais ou menos, eu gostei bastante desse episódio do parto. Nem tanto pela história do parto da Hayley em si, nem nada disso. Eu gostei pelos flashbacks, porque foi me dando aquela vontade de ver de novo. Tive que me segurar pra não ver de novo a primeira temporada.
Sabe o que é uma coisa muito boa dos flashbacks? É ver O tanto que o Nathan, ele encolheu, né, nos flashbacks, assim, tipo, você vai vendo, ele tem aquela cabeça de criança, assim, tipo,
e era muito, muito ruim, não era?
É bizarro.
Gente, ele era muito mau ator no começo de Juntos e Rio, Brasil. Ele era muito... Eu sempre tive essa impressão, no começo de Juntos e Rio, que botaram ele com a menina que faz a Hayley, porque ela não é uma... Ela é uma boa atriz, ela não é conhecida, mas ela é uma pessoa que atua bem. E, tipo, botaram ela com ele pra compensar, sabe? Vamos botar esse cara que é ruim, porque ela compensa.
Eu acho.
Depois ele cresceu, agora hoje em dia já dá pra levar ele melhor. Já dá até pra dizer que ele é ator, entendeu?
Tá no personagem.
É, mas... É,
depois de 8, 9 anos, não tem como não... Né?
O começo de One Tree Hill era triste, não era não? Mas eu gostava dele mesmo assim, porque...
Agora... Aqui no começo de One Tree Hill ele tava naquela coisa de ser o vilãozinho da série e era muito estereotipado.
Sim, é verdade.
Uma coisa que sempre vale um outro rio pra mim, assim, que é uma coisa nova, é o casal drama Queen Clay, porque eles são muito canastos.
São muito canastos, cara. Ah! Putz, Léo, eu não tenho biscoito aqui, porque se...
Ah, puta merda, temos que fazer o desafio.
Eu queria fazer
o desafio. Não dá, cara, não dá, cara.
É o seguinte, ouvintes, peguem agora 6 biscoitos Cream Cracker. Mas dá um minuto e vocês vão tentar comer enquanto nos ouvem.
Você não vai botar nem tempo, não, colocar, comer 4 biscoitos de manicaca direto sem botar isso na boca. Não dá.
É, não pode beber água.
Tudo você já não tá. Você já não manda mais, tem que ter mais saliva pra poder.
Ah, comer com requeijão, hein, gente?
É, essa cena do biscoito foi uma das coisas mais cretinas que eu já vi na minha vida, cara. Ele simplesmente fala assim, se a gente botasse uma cena, por que as pessoas sempre comer 3 biscoitos em 1 minuto? Gente, não. Que roteirista é esse, cara? O que que é isso? É tipo nível Fringe de roteiro, isso.
Mas não,
é,
e outra
vocês
coisa...
nunca tentaram fazer isso?
Claro que não, nem como biscoito.
É desagradável, não dá. É verdade, é sério, não dá. A situação é terrível. O final do segundo biscoito já tá se atrasando mal.
Não.
Não dá pra engolir, é terrível. Tenta depois.
Não, eu não vou tentar, não. Não gosto de biscoito, não vou fazer isso. Mas uma coisa que eu vou falar pra vocês, que eu, uma trama que me aborrece, qualquer que me aborrece, que eu acho que tem graça, é a Brooke com o Julian, porque honestamente, eu não gosto do Julian, eu acho que ele não faz parte da família onde eu não consigo...
Camis, você não está entendendo, Brulia.
Brulia, né, não tô. Eu não gosto.
Não tá.
Não gosto.
Eu não gosto da trama do que era um bebê, acho que surgiu do nada da série, mas o casal eu ainda consigo, assim, me reconhecer no flashback, que sou bonitinho. Não tanto quanto Nathan Haley, claro, mas eu acho que ainda tem aquela coisa, assim. Tipo, é porque a outra opção era a Brooke com o Lucas, né? Então eu sempre acho o Julian melhor.
É verdade. Não, vendo por esse lado, eu amo o Brulian.
Viu?
É. Porque assim, eu tô sentindo um clima na série, tipo, vamos encerrar. As notícias que aparecem no Twitter da vida é de que talvez seja renovada.
Agora, olha só, vou deixar registrado aqui no podcast que no final da temporada, quando a Brooke engravidar, eu vou tentar que eu tinha previsto.
É, todo mundo sabe isso.
Eu tô prevendo a gravidez de gêmeos da Brooke desde que surgiu o plot dela não poder engravidar.
O quadrigêmeo, gente.
Não, gente, é a cara do Mark Schumann fazer ela ficar grávida de gêmeos. É a cara dele, cara.
Eu consegui.
E digo mais, os gêmeos iam chamar Lucas e Pei. Oi? É.
Eu consegui, meu.
Foi um minuto?
Tá acabando.
Érica, não pode.
Ah, tem que ser direto, não pode comer um embolino. Tem que ser colocar um na boca pra colocar outro.
Tá bom, chapéu a boca. Vamos ir agora.
Quanto você colocou?
Desceu rasgando tudo, mas só assim.
A Erika, não quero ver como isso vai sair, hein? Mas...
só 5, Erika.
São 6.
Erika, são 6, não são 5 não. Se você não comeu 6, não... o desafio não.
Nossa.
É. Cara, foi invalidada. Ai, meu
pai. Olha, a gente tentou, mas a gente não conseguiu fazer nenhum dos participantes comer 6 biscoitos. A Erika foi.
Então, é, mas a Erika já superou o Leandro, que parou no quarto.
No quarto, ele não conseguiu engolir o quarto.
É que a Erika baba muito, entendeu? Então ela tem muita família.
Ai, ai. Mas, ô Paula, a gente ainda tá falando aqui de cidade, essa coisa gostosa. E como foi o retorno de Supernatural?
Cara, Return to Supernatural, o episódio de semana passada foi legal, meio que desperdiçou um pouco da cretinice que podia ter sido o episódio, podia ter sido bem mais cretino do que foi, senti um potencial pra isso. Mas o episódio dessa semana foi bom, foi realmente bom, assim, não foi bom pra essa temporada, sabe? Foi só bom, assim, pra série.
Vou contar uma história, só vou contar a verdade. Na verdade, a Paula tá fazendo a verdade de que, ah, que tá ruim, que não sei o quê, que tá uma porcaria, que tem que cancelar, que eu odeio. Só pra ficar fazendo review lá, no Série Maníacos, e o pessoal fica xingando ela. Na verdade, ela é mó putinha de Supernatural e adora todos os episódios.
Ela ama o Jared Padalecki.
Ela é família de Jared.
Não, ela...
Ela tem inveja do cabelo do
Se eu quebrasse o sigilo do meu MSN, ela fala no Supernatural, tá vendo que ela já riu de nervoso. Vocês veriam que isso é verdade. Acho que eu sou uma pessoa muito íntegra, eu não vou fazer isso.
É, Lando nunca quebra esse jogo da MSN.
Nunca.
E não quebra mesmo.
Mais uma série que voltou, e que eu vou só falar se foi bom, se foi ruim, é Hellcat, que foi uma merda, teve zumbi no episódio.
Foi péssimo.
Foi péssimo, teve zumbi no episódio, e nem assim, cara, nem assim. Puta que pariu, que... Meu, Hellcat, na boa, eu tô até achando bom cancelarem. Porque não tem que parar a primeira temporada, imagina na segunda.
Não,
o que eu te falei? Ela não é ruim o bastante. Não adianta.
Vamos combinar que a história da mocinha Peyton número 2 achar o pai músico já teve One Tree Hill 10 vezes, com vários pais diferentes.
Não, Léo, você não sabe. A menina da loja de discos, além de ser irmã dela na vida real, vai ser irmã dela na série.
Mas eu percebi essa vibe na hora que ela chegou, assim, teve aquela emoção assim de ouvir o nome do cara e aquela coisa.
É assim.
Eu tô lembrando agora de Léo falando isso e a Tânia também falando. Daquele pode mania que a gente gravou sobre Série Shin, que a gente falava que a CW faz recicla plot, de novo aí aparecendo a mesma coisa.
Não, né? Eles pegaram a mesma personagem, né? Só é outra atriz, mas a. Como é que é o nome da mina de Hellcat?
Ellie Michalka.
Isso, não, mas a personagem.
A Marty.
A Marty já é a Peyton, tipo, usa o mesmo figurinho, assim, tem as mesmas falas, ela escreve People Always Live na parede dela. E agora estão fazendo.
Inclusive, a decoração do quarto dela é igual, né?
Não, é o mesmo.
Eles aproveitaram a mobília.
Sabe o que eu não entendo? Por que que não usa aquelas luvas de mendigo?
Figurino de Hellcats é uma coisa
fácil. Falar, é que não faz sentido.
Você referência a Michael Jackson.
Você comprar uma luva de lã.
Luana Maria Braga.
Que não tem a ponta dos dedos, gente. Porque o objetivo todo da luva de lã é você aquecer os seus dedinhos gelados no inverno. Não faz sentido não ter o dedo. Não faz. É tipo blusa manga sim, manga não. Eu não consigo entender.
Tá, assim, como alguém que mora no frio, e a única aqui que mora no frio, eu vou explicar qual é a utilidade da luva sem a ponta dos dedos. É tipo pra te poder fazer coisas, escrever, mexer em coisas que tu não consegue fazer de luva.
Ah, Paula, fala aí.
Não,
é fica do nariz, né?
Exatamente, coisas assim.
Entendi.
Marty não mora em Pernambuco, ela mora em Tirtown, lá não faz isso.
Pois é, eu não sei, mas a utilidade. Eu não digo a utilidade da luva sem a ponta dos dedos em Hellcats, tô dizendo no mundo, entendeu? Em Hellcats é uma coisa à parte.
Não, eu gosto dessa aqui, acho que a gente dá muita utilidade pra tudo, né? A gente já provou o desafio do biscoito, agora a gente tá vendo pra que servem as luvas. Muito bom.
Conteúdo.
Então, já que a gente falou de Hellcats, posso falar de Emmanuel Tono rapidinho?
Pode. Ah,
falou de porcaria? Fala logo de onde.
Eu não vi o episódio dessa semana, que passou ontem, mas da semana passada que eles foram pro México, eu vi. E assim, teve vários momentos legais, mas assim, eu vou destacar só um, que foi a hora que o macaco mordeu a Amy. Isso encerra meu comentário.
Macacos me mordem.
Teve amigos que o pessoal tem pra tirar pra tirar foto, entendeu?
Tirar as pratinhas, né? O realismo.
Exatamente. Ela foi tirar uma foto com ela e o... Como é que é o nome do namorado dela? Que
Liam.
Liam. Isso, foram tirar uma foto lá. E aí ele sobe nela, toda parceira, assim.
Sobe nela?
Não, o mico. Não.
Ah, pensei que era o cara.
Aí eles vão tirar a foto, a hora que ele vai tirar a foto, o mico vai dar uma dentada no pescoço da Amy. Eu tô esperando pra esse episódio agora, quando tiver a lua cheia, ela vira um macaco, qualquer coisa assim.
Não, é toda série que não tem mais plot, bota bicho, né?
É um negócio
esse. Sabe até quando tem plot.
Esse é o melhor momento do episódio, mas tem uma coisa também que é muito legal, porque você sabe que a Naomi tá apaixonada pelo nerd. E aí ela, ele não quer contar para os outros amigos que
está namorando. Para manter a reputação, né?
Porque para acabar, exatamente, para a reputação. E aí a Naomi cria um plano mirabolante para levar o nerd para a vacation lá no México, no Spring Break, lá o Summer Break, para Porto Sacento. E é o seguinte, porque ela tá bombando em cálculo e ela vai levar ele pra dar aula pra ela.
Caramba, achei que ela ia dar outra coisa.
Ela fica dando tá coisa pra ele o tempo todo. Aí depois de uma sessão, né, de cálculo, aí ele na cama relaxado, e aí ela falando...
cálculo! Aí... agora que você falou em cálculo, eu entendi, porra.
Aí eles conversando, e a Naomi fala que realmente ela tá bombando em cálculo. E aí, o que que acontece? O rapaz começa a negar sexo e diz que só vai transar com ela depois.
Que ela calcular tudo direitinho, é isso?
É sério, ele começa a dar aula de cálculo pra ela, não quer mais sexo com ela.
Gente, as pessoas têm uma noção torcida do nerd, né? Porque primeiro um nerd que acha que tem reputação, que se ele pegar a gostosa da escola, ele vai, tipo... ter má fama, oi?
Ele vai se perder a má fama dele de loser.
Né? E a outra que o cara nega sexo pra ensinar cálculo. Ai, Brasil. Não é notícia, não. Nunca me decepciona.
Que série adolescente é essa, gente?
É dessa.
É porque essa é endossada pela GTA, entendeu?
Ah, essa.
É sexo, é a favor do.
Por isso que eu estou migrando para a BC Family.
A noite falou que tá assim, tá essa maravilha.
Tá delícia. Érica, aproveitando que a gente tá falando de W, por favor, você e a Paula, façam aquele update que os ouvintes gostam tanto a respeito de Nikita.
Nossa, eu acho que já devia começar com a campanha Leave Nikita Alone.
É, certo.
Eu vou deixar a Nikita em paz.
Eu acho.
Um monte de porcaria. Entendeu?
Se cancelar em Nikita, a última coisa que os donos da cidade, os presidentes lá, o pessoal da, né, da administração vai ouvir vai ser o nome dela, você não acha?
Ah, certamente. A Nikita, depois de acabar com o Division, vai acabar com a CW, entendeu?
A CW está se revelando mais evil do que a Gogol Evil. Que mais evil.
Exatamente.
Que é o caixa.
Mais robusto, né? CW Evil. Que isso?
Ah, realmente.
Ai, cara, CW, ó, só decepção, só decepção, só decepção. Agora, ó, eu acho que é arroba CW _ network.
Não, manda logo, arroba down.
É que o Leandro, toda hora ele faz um puta de um barulho, não sei o que acontece, parece que ele tá abrindo caixas. E aí.
Você... Alzheimer, gente, não faz isso.
O que eu fiz, gente? Não fiz nada.
Fábio.
Vai, fala, Erika. Fala o endereço
do
CW de novo.
Então, eu acho que é @CW_network, mas se não for, você joga lá no busca lá, procura e mandem lá xingando, entendeu? Pedindo Leave Nikita Alone pra ver se renova, porque, pelo amor de Deus, se não vai renovar a melhor série do canal e vai renovar, já renovou o Gossip Girl, que ninguém se importa, nem solução de passar mais.
Érica, posso falar? Eu vou fazer mais. Eu vou escrever o tweet prontinho. A pessoa só tem que ir lá no post desse podcast, copiar e colar no Twitter e mandar pra WhatsApp.
Isso
aí.
Tá?
Isso aí. É a nova Fringe, tipo.
Faz uma promoção. Tipo, quem der RT nesse Twitter tá concorrendo a um Get Glow da Camis. Sei lá.
Quem der RT nessa mensagem tá concorrendo a mais uma temporada de Nikita.
Exatamente.
Boa, boa. Vamos lá fazer essa promoção no SPS, né?
Nikita vai ser renovado depois que o perfil de seriador de ganhar mais 1000 seguidores.
Vamos escrever o episódio de Nikita ou não?
Vamos falar dos dois.
Tá, vamos falar dos dois últimos.
18 e 19.
Foram dois?
Não, 18,
a gente não comentou o outro?
Não, a gente falou do 16 e 17, depois a gente vai falar do 18 e 19.
Peraí, antes de vocês entrarem, nesse papinho, deixa eu perguntar um negócio. Léo, você trouxe meu bumerangue?
Oh, meu Deus.
Ignora, Léo.
Vai, falem de Nikita, por favor, antes que as pessoas morram de expectativa.
Então, o 18 é muito importante porque, pô, Paula, começa com aquela socialização toda, né? Michael e Nikita in the bed, né? E aí chega lá o cara que é mó empata. E aí, né, a Nikita tem que levantar da cama e apontar arma pros dois e fazer os dois homens um dobro do tamanho e o triplo do peso largarem as armas e ouvirem ela dando ordem.
Posso fazer uma pergunta? Michael é o Shane West?
Exatamente.
Gente, eu morreria de nojo, assim. Eu vou ver Nikita ainda, né? Mas eu vou morrer de nojo porque ele não tem dente. E aí, tipo, as cenas românticas vão me desagradar um pouco.
Mas ele quase não tem cena romântica. Só tem cena romântica nesse episódio, no passado, eu acho.
Ah, só o cálculo desse episódio.
Então. É, foi só, peraí.
Porque o outro também achei ele nojento. Ele também disse que a coisa é melhor. Mas, né, fazer o que é a vida. E aí volta aquele homem lá, o ex-marido da Pretty Little Lies, que foi banida da série.
Ah, tá, Maia!
Isso, a falecida, que é Emily. Nossa, a série, olha, sentiu o link? Sentiu o link?
Nossa, gente, super ligação, easter egg, eu diria, né?
Broche de Eloísa e Nikita.
De Páscoa, easter eggão de Páscoa, então. E aí o que acontece? Eles vão lá, né, e aquela garota chata que não servia pra nada, que tava sumida há vários episódios, aquela...
Inimiga amiga.
É. É, que no próximo episódio a gente vai explicar o porquê. É. Ela vira gente, tipo, porque a Nikita matou um monte de gente, né, naquela vez no episódio 11, bateu todos os agentes, eles fugiram, e aí não tem gente, então botam ela pra ser a...
É, eles estão pegando qualquer um, assim, né?
Jade, né? E aí eles vão atrás da, de novo, das caixinhas lá, né, que é o plot principal da série, que são as caixas que tem todas as coisas mega ídolos que os Estados Unidos já fez, e que o Percy usa pra chantagear os Estados Unidos, o presidente, a CIA, e todo mundo, na Inglaterra.
Mas vamos passar pro episódio seguinte, porque eu quero comentar se tu tá com a mesma impressão que eu do que vai ser a finale, porque... O episódio seguinte é a Alex querendo desistir de tudo, né? Fugir, fingir a própria morte.
Mas aí no final, né?
É, e aí a gente, ela vai, faz tudo. E aí no final eles começam a chegar à conclusão de que a Division não é evil, quem é evil é o Percy. Se eles se livrarem do Percy, a Division não é uma coisa ruim.
Não, eu não vi isso não, Paulo. Você tá viajando?
Ah, para.
Peraí, o Michael ser um loser, pra ele ser nível elevated, é normal.
Ele mas acha... a Alex falou a mesma coisa no final.
Mas a Alex é feita da mesma coisa que
é, mas eu
Michael.
Tô com, eu tô com a impressão
não,
de que
cara.
A temporada vai acabar com a Nikita e o Michael gerenciando a Division e o Percy fora.
Não vai. A Nikita falou aquilo pra poder, tipo, sabe, tipo assim, fica quietinho, deixa o Michael ficar quieto, deixa ele acreditar no que ele quiser, entendeu? Porque sabe como é que é? Senão vai ficar me atrapalhando. Melhor ele ficar quieto.
Tenho uma impressão meio...
Não existe isso, ó. Não, gente, não vai nadar a Paula, não. A Paula tá viajando. É, ela ficou vendo muito Supernatural.
É Alzheimer.
Cara, ficou com essa impressão, sim.
Não ficou, não. Senhora minha.
Caralho, Paula, você não tá entendendo Nikita?
Caraca, não tô entendendo Nikita, cara.
Não, cara, Erika. Não pode não querer que isso aconteça. Mas...
Não é isso, não ficou. Não ficou, senhora minha.
Pessoas que são fãs de Nikita, aproveitem os comentários desse podcast e resolvam esse impasse. Ficou ou não ficou? Bom.
É, exatamente.
Sabe por que não ficou? Primeiro. Né? Ela não fala isso em momento algum e o Michael já falou isso claramente e a Alex fica com essa ideiazinha claramente. A Nikita não fala. Ela tipo,
não,
ela deixa
mas
quieto,
no final ela fica...
deixa. Cara, é tipo, o Michael é a mulher da relação. Ela fala assim, vamos deixar quieto ele pensar o que ele quiser, porque senão ele vai ficar querendo discutir a droga da relação o tempo todo. Entendeu? Isso que ela tem.
Eu não tenho.
Não tem. Cara, olha só, Paula, você tá falando uma besteira do tamanho do mundo, porque se isso fosse acontecer, não precisa ter série, então cancela, porque o plot
não, mas é o meu medo que ficou, eu não sei se eu quero que isso aconteça, Erika, eu estou dizendo que
ai, cara, na boa, eu tô meio sem, assim, esse negócio de medo de que vai acontecer na série, isso não vai, não existe, cara, não existe.
Tá bom, Erika, não quero mais falar de
Nikita. Gente, Nikita causou aqui uma discórdia.
Série boa é assim, gente, gera discussão.
Thank you.
Vamos falar de Fringe.
Vamos falar de Fringe, que a gente causa menos discórdia. Já que o Zil não tá aqui, eu tenho certeza que todos entenderam o que tá acontecendo na série, né? É o seguinte, gente. Fringe, delícia de série, viu? Mas preciso muito elogiar o episódio do zumbi, cara. O episódio do que eles vão dentro da cabeça da Olivia.
Inception.
Não foi Inception, foi Pato Donald.
Não, é, gente, como Inception? É referência clara à revista do Pato Donald.
É, Scrooge McDuck, lógico, é óbvio.
Ai, tá, vocês são muito escrotas, meus. Obrigado, lendo aquele negócio que Inception foi tirado disso, aí agora eu tô falando que...
Mas foi. Só você quer comparar as datas de publicação da revista.
Eu tenho certeza, cara.
Como a data de lançamento
do Tio. Eu tenho certeza que a referência de Fringe é a revista do Tio Patinhas, não o Inception.
Não, eu
claro, é desanimado.
Exatamente, até a referência, assim, para as pessoas que não entenderam a referência, tava a dica tava na parte do desanimado, entendeu?
Aí, Juil, anota.
Exatamente, entendeu? Essa era a seta pra te conseguir entender.
Olha, o Zuil, quando passou esse episódio aí, ele me mandou uma mensagem dizendo que dessa vez o Fringe tinha feito um episódio mediano porque botaram uma cena com um zumbi. Mas, pras pessoas que entenderam, as pessoas que entenderam sabem que esse episódio foi um episódio muito foda, cara. Porque realmente a intenção deles era transportar o público como se a gente estivesse realmente numa viagem de ácido. E eu acho que eles conseguiram. Porque eu me senti viajando no ácido forte. Apesar de eu nunca ter usado na vida real, eu imagino que...
Eu ia perguntar isso agora.
É isso que eu ia perguntar também.
Porque, puta, foi uma loucura atrás da outra. Eu, pra mim, foi um episódio que eu nem consegui respirar. Eu assisti assim, tipo, meu. E cada porta que se abria, pra mim, era uma surpresa nova. Cara, eu achei muito foda mesmo. E aí até eu tinha comentado com a Paula, ela falou um negócio de House com zumbi, e eu tinha falado nessa mesma conversa que ela falou de House com zumbi, eu falei que eu queria que tivesse zumbi em Fringe. E eles botaram, cara. Puta, foi muito foda. Foi muito bom.
Você acha que foi sua homenagem, Cam?
Claro que foi minha homenagem, né? Você tem alguma dúvida? A Paula sabe que foi minha homenagem, não foi, Paula?
Eu tenho certeza. Aliás, eu que comentei com os produtores de Fringe que a Camis queria zumbi na série, eles me disseram que se a Camis pediu... Na hora.
Sim, vocês não estão entendendo. Fringe só foi renovada porque eu fiz campanha no meu Twitter. Vocês não estão entendendo. Ai, não, mas...
A câmera praticamente manda na Fox, gente. Vocês não estão entendendo.
Lógico, mais do que a... Mais do que a Ana Torre, que a gente descobriu que é sobrinha de um dos fundadores da Fox.
Cami, só se pedir um favor.
Pode.
Pede pokémons em Fringe.
Vou pedir um...
É
porque já tem universo azul, vermelho, amarelo?
Não, não tem universo azul, vermelho, amarelo.
Não, mas vai ter, porque tem detalhes, né, no cenário.
É, então, isso é uma
coisa. Eu
queria muito comentar nos podcasts que é o seguinte: eu sou uma pessoa que eu caço referências de Fringe, eu sempre vou. Bom, não sabe que eu faço isso mesmo. Só que eu acho que tem umas viagens do pessoal que vê Fringe que, cara, são muito viagens, tipo, muito, muito mesmo. Do tipo, meu, a luz do sol, a cor amarela. Cara, não tem como fazer o sol de outra cor. Vamos parar de pirar na batata, cara. Porque não faz. Como você tá tendo um pôr do sol, que a cor do raio do sol é uma referência ao universo amarelo. Vamos parar um pouco, pisar no freio, que tudo tem limite. Tudo tem limite. Até as referências têm limite. Calma, gente. Não é assim. Não, não é tudo que acontece no episódio que é referência. Não é todo peido que dão que é referência. Vamos ter calma. Ter calma.
Eu acho que vai
as
ser
pessoas
o universo
começam
amarelo.
Que foi, Paulo, que você falou?
Não, que as pessoas começam a overthink tudo, assim, que daí tudo é referência.
Tudo, é?
Calma.
As pessoas vão com tanta sede ao pote das referências que acabam encontrando coisa que não existe. Do tipo, não, vocês viram que o vitral da igreja era em vermelho, amarelo? Gente, na boa, aquilo ali foi totalmente por acaso, eu tenho certeza. Você acha que os caras pensaram, vamos fazer um vitral que é amarelo, vermelho? Meu, não, aquilo lá foi o que eles acharam e botaram ali, então vamos.
Sim, eu não conheço os roteiros de Fringe, mas eu presumo que eles dormem e comem, essas coisas. Então eles não têm tempo pra ficar pensando tanta coisa assim, sério.
Gente, referências óbvias, tipo, nas frases, em algumas piadinhas, tipo, nesse episódio mesmo do zumbi, tem a referência ao uísque que o Charles Widmore bebe em Lost. Isso sim é referência, óbvio. Né, mas, inclusive, tem os posts em vermelho, em amarelo. em azul. Isso sim, é óbvio que eles fizeram de propósito. Mas coisas assim, muito aleatórias, tipo a luz do sol. Caralho, luz do sol é over, né? Over the rainbow, né? Vamos dar um tempo, porra. Agora, no episódio...
Eu acho que você não entende todas as referências.
É, eu acho que eu também... Eu não tô entendendo Fringe, deve ser isso. Enfim, esse episódio foi muito, muito foda mesmo. E agora começou a trilogia dos episódios finais, né? E que vão fazer o fim do mundo, cara. Fringe nem tá pretensiosa, né?
Não.
Imagina.
Eu só espero que saia o fim do mundo, porque a última vez que me prometeram acabar com o mundo foi uma decepção.
É, exatamente.
Segundo as promos, vai ser... Um dos mundos vai acabar. Mas acabou. Eu acho que nenhum dos dois vai acabar. Eu tô achando, né?
Cara, sabe o que seria foda? Acabar com o Lado A.
Ai, gente, como
foda. Sabe o que seria foda? Transformar todo mundo no Lado A em zumbi.
Não, sério. Para pra pensar se a série acaba com o Lado A. A série muda completamente. Seria uma virada, uma coragem dos produtores. Que,
seria
sério.
Foda, seria muito.
Era muito orgulho de ter voltado a ver Fringe.
Sabe o que vai acontecer?
Ah,
Lost da quinta temporada pra sexta.
Ai, que não.
Não, mas o final não foi ruim.
Ruim
foi a merda que eles fizeram depois.
Ah, tá. Da quinta temporada pra sexta, quando a Juliette caiu lá no buraco, tá?
Esse final vai ser essa porra. Vai ter uma explosão, alguma porra assim. E aí vai aparecer outro mundo amarelo. Em vez de destruir um dos dois, vai aparecer outro.
É, então eu não sei como é que vai ser, mas eu até aposto que o lado A e o lado B vão sumir e vai se criar um lado C. Então, eu...
Mas cara, isso não dá muito certo, as pessoas ficam uma trepada em cima da outra com caras na barriga, isso já...
Mas você imaginou o quão foda seria o lado A e o lado B se fundirem e criarem o lado C? Não tem mais nem o lado A nem o lado B, só tem o lado C agora.
Nossa, mas se A for B for C e C for D, como é que fica?
Ah,
eu só não quero que eles destruam o lado B e deixem tudo no bonitinho no lado A, que isso vai ser muito chato.
É, o episódio o mais recente agora, que foi esse do Sunrise, que foi mais focado nele e tal, que aliás o próximo é mais focado no Sunrise. Eu gostei do episódio, tinha um ritmo mais lento e tal, mas eu achei que o conteúdo dele foi muito bom, cara, porque ele introduziu bem o que vem aí nos próximos dois episódios finais. E eu tô com muita expectativa, tô com medo de quebrar a cara, sei lá.
Assim, na boa, eu achei meio boring esse episódio.
Não, é o que eu falei, eu achei meio lento, cara, mas eu achei o conteúdo... Bem...
É que esse episódio é o clássico episódio de início, de antes de season finale, assim, que ele tem que diminuir a velocidade pra dar, encaixar todas as peças pra finale conseguir puxar depois.
Mas eu acho que foi um bom começo. Eu achei que foi um bom começo pro que vem aí, cara. Porque o. É a minha eterna discussão com a Paula, que é eterna desde que ela começou a defender na semana.
É, tipo, eterna duas semanas.
É a questão da alternativa, que a Paula acha que o alternativo não é evil e eu acho que ele é evil.
Sempre foi evil. Né?
Cara, assim, ó, pra mim, uma das coisas que eu mais gostei de frente quando eu fui olhar é que eu não tô dizendo que o alternativo seja bonzinho e amigável. Ele tem um lado ruim, mas ele não é totalmente ruim, eu quero dizer.
Ninguém é totalmente
mas
mal.
Totalmente
mas exatamente. É porque o vilão, pra mim, o vilão da história não é o alternativo. O vilão da história é o Hopper.
Concordo contigo, concordo.
Sabe? Então eu consigo entender o alternativo. Eu não consigo ver só com idade, né? Eu não consigo ver que ele tá destruindo o outro universo só porque ele é ruim. Ele tá destruindo outro universo porque ele não vê outra saída.
Ele pode até não ver outra saída, mas a partir do momento que ele sente prazer em fazer isso, ele já é isso, cara. Não tem.
Não. E outra coisa, não necessariamente porque ele faz algo que ele precisa fazer, ele não é evil. Tipo, a série não é maniqueísta. Essa aqui é a graça de Fringe. Não é aquela coisa
e pra isso aí
que fico esfregando no bigode, entendeu? Sou mal.
Sim, mas então por isso que pra mim ninguém é mal. Ninguém é mal. É todo mundo humano. As pessoas reagem ao que a vida jogou pra elas na série. O alternativo é amargurado porque, porra, o Walter atravessou o universo, roubou o filho dele e fudeu com o universo dele. Qualquer um seria amargurado.
Lógico. Ah, enfim, gente, olha, cada um acha o que quiser, não vamos mais entrar nesse mérito não, tá? Porque não, a gente você nunca vai entrar num acordo, tá? E a gente vai brigar por causa de Fringe, assim como já brigamos por Nick. E esse não é
o nosso objetivo.
Esse não é nosso objetivo. É, agora. Vamos fazer a dança das cadeiras, porque estreou uma série muito foda. Muito foda. E quando eu digo muito foda, é porque eu achei muito foda mesmo, cara. Game of Thrones da HBO foi um Puta, que piloto lindo. E o segundo episódio. É mesmo.
É, olha só. Vou deixar uma coisa bem clara antes de qualquer coisa. Na sua opinião, né?
Na sua opinião. É, sempre na minha opinião. Eu nunca digo isso na opinião dos outros. Eu só queria deixar isso.
Só deixa claro. Só deixa claro.
Deixa claro que eu não tô falando a opinião dos outros. Não, eu tô falando agora.
Eu nem ganhei brinde da HBO pra falar isso, que nem o Michel Aro.
O Michel Aro que ganhou um cubo de gelo da HBO, né? Porque o livro ele deu, mas ele ganhou um cubo de gelo.
Eu não ganhei nem um cubo de gelo.
Olha, vou dizer uma coisa, eu achei chato pra caralho.
Ah, derruba o Leandro aí.
Olha, eu fui no hype, a Paula tá falando, porra, isso é foda, que não sei o que.
É foda.
É aí foda, você sim. Falando, é foda pra caralho, você... É, fui ver. Troço chato. Sopranos que não acontece nada. Cara, em um episódio de Sopranos aparece. Em um minuto de Sopranos aconteceu muito mais coisa do que em uma hora de episódio, cara.
Cara, tu não vai derrubar o Leandro nessa conversa, não.
Sério, não aconteceu nada.
Leandro, você é um fariseu.
Fala o cara que queria ver The Borges e tava achando que não podia ser chato, não, como a gente falou.
Eu não vi, tudo bem. Agora, depois dessa, acho que eu vou até ver. Porque, na boa, eu achei muito chato.
Então, Leandro,
pergunta é melhor, entendeu?
Você ser The Borges. E a gente vai falar de Game of Thrones, que é uma série foda do caralho mesmo.
A ambientação é foda. Sim, os atores são bons. Mas não é chato pra cacete ter aquela coisa. Porra, que...
O primeiro episódio acabou e eu fiquei. Acabou? Sério, eu quero mais.
Eu também
fiquei. Eu me assustei.
Gente, sacou? Apareceu lá o quê? Aquele carinha lá, o irmão comendo o irmão da Saracono comendo a Saracono. Só pra mostrar que eles são evil. Cara, que início!
Assim. Olha só.
Já sabe que eles eram evil, sabe? Não,
eles não
são
pra mostrar que eles são evil. Mostraram ele comentando pra mostrar que ele come a irmã, cara.
Vários papos com a mãe que ela é o irmão dela. Sério, isso é desnecessário pra ti. Não, essa informação.
Não, é tipo, a cena como foi... Cara, colocaram eles no alto da muralha, lá no cantão. Aí botaram o garotinho de 10 anos pra escalar a muralha pra poder pegar os dois.
Gente, posso dizer uma coisa?
Pra jogar o garoto da...
Não, sabe assim, que eu achei Game of Thrones, assim, todo mundo falou muito, eu vi depois que todo mundo já tinha visto. E uma coisa eu concordo com o Leandro, é muito didático. Falando, peraí, vamos mostrar o garoto escalando para depois a gente saber que ele vai escalar e vai descobrir algo.
Essas coisas,
ó. Tão assim, forçado, sabe? Olha, vamos mostrar isso, que ele é um pai bom e tem um filho bastardo para depois mostrar esse filho. Sabe, foi muito didático. O primeiro episódio foi muito didático, assim, sabe? Muito
alto. Mas eu acho que foi uma coisa meio necessária, porque quantidade de formatos que a série tem, quantidade de plots que a série tem.
Tudo bem, eu vou dar o desconto, eu não vi o segundo episódio.
Eu vi o segundo episódio e, assim...
É melhor que o primeiro.
Thrones é muito superior.
Pior que o primeiro não dá pra ser.
Ah, Leandro, desculpa.
Não, tá
certo. E pra mim o segundo é mais foda ainda. E quando acabou o segundo episódio, a sensação de...
Pode ser melhor, porque pior não dá pra ser. Isso
é a sua opinião, eu quero deixar isso bem claro também.
É, claro.
A minha opinião, é claro.
Aliás,
pra mim não. Eu sou mais leviano que vocês, eu não dou opinião dos outros, eu dou a minha.
Leandro, sendo bem grossa na sua opinião de merda.
Sempre na minha opinião de merda.
Na minha opinião de merda, foi muito bom, cara. E a sensação que eu tive é a mesma da Paula. Acabou o primeiro episódio, eu falei, putz, não tem o próximo pra eu ver? Foi a única estreia que eu senti que precisava ser dupla, porque eu queria mais. E não foi.
O único personagem maneiro é o anão.
O resto é foda.
Ah,
gente, peraí, né? Vocês também estão trolando de graça.
Não,
não
tô trolando,
o
anão é foda.
Não, o anão é foda, mas você dizer que é o único personagem bom?
Não, o melhor personagem é o anão.
Ah,
pra
sim.
Mim é. Mas, pô, eu achei todos os personagens muito bons.
Eu achei todos
ótimos. Eu achei os personagens genéricos.
Não,
assim, tu viu um episódio de uma série que tem 30 mil personagens, é óbvio que eles não vão aparecer todos genéricos pra ti no primeiro episódio.
Vou dizer mais pra vocês. Eu fiquei no trono sem saber nada. Não sabia
também.
Eu não sabia do que se tratava. Eu não vi.
Eu também não.
Eu só vi você falando que era bom pra caramba.
Eu não vi preview, eu não vi opinião de ninguém. Eu fui ver zerada. E eu achei muito bom. Minha opinião limpa, não foi enfrentada por ninguém.
Porque... É, eu queria ter gostado, sabe? Sério, eu queria ter gostado. Eu achei muito... Cara, é foda, né? Padrão de hoje, produção. É foda, né? Não tem. Os atores são foda. Pô, tem o Xambim, cara. Eu ficava vendo, falou assim, cara, ele tem que virar, ele tem que virar.
Tudo mal.
É o Xambim, cara. Mas, pô, eu gosto dele.
Xambinho do mal não existe. Xambinho é um coraçãozinho.
Enfim. Aí tem aquele fora dos irmãos albinos lá.
Como é que porra, é? Albina com a drag é sensacional.
É, o irmão mais forte da puta da história do mangá.
Posso falar? O plot da irmã, cara. Essa menina, ela é muito parteterável. Ela não é a cara da parteterável.
É igual.
Acho que ela é igual da parteterável, porque eu não fui ver o nome dela ainda no crédito.
Não é. Mas, cara, é muito. Eu fui ver, porque, cara, que é muito igual. Eu também pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, o que a parteterável tá fazendo na minha
mulher? Mas, sério. Eu ali, aquela história do irmão lá, do irmão com a. Ele fala pra menina, como é que é?
Ele deixaria ela trepar com 100 mil homens se fosse necessário pra ele.
100 mil homens e os cavalos.
Só faltou ele chutar, pisar no lobinho lá, nos 5 lobinhos, pra mostrar que ele era isso.
Ah, gente,
ele não pisou porque o lobinho não tava lá. O lobinho
era só. Eu tenho um lobo gigante, eu posso ter um. Eu quero.
Ah, mataram o lobo já, que bosta, fiquei bom com isso. A Lisa Mel não aprova.
Série ruim, cara. No primeiro episódio eles quase matam criancinha, no segundo eles matam cachorros, cara. Série ruim.
Criancinha que
cara, mas lobo, nossa, tu gostou que quando matam o lobinho reencarna no moleque?
Eu achei foda, cara. O lobinho reencarna na criança, eu achei foda.
Já estão falando no segundo episódio, né?
Sim. É o final do segundo episódio.
Posso falar que faltaram bolas de matar o moleque? Porque assim, eu achei o final. Não, sério, eu gosto do moleque. Eu achei o final do primeiro muito foda. Mas eu pensei assim, tipo, ele tem
coisa. Sim, cara. E outra coisa. Vem cá. Aquela tribo dos homens centauros que não são centauros.
É, eu pensei isso também. Centauros.
Todo mundo pensou isso.
Jesus amado. Aquele homem te quebra no meio. Fiquei louca.
Caraca, o Cigano Igor.
Gente, eu adorei ele. Como assim?
O do olho pintado. Não, eu gostei também.
Ele é primeiro pelado no segundo episódio.
Ele usa maquiagem de drag, fala. Ele
usa.
Ele usa maquiagem igual daquele cara do Stargate, não?
Isso, Moreira. É, do Stargate Atlanta.
Então, mas sabe o que eu achei mais sinistro? É o cara que faz cosplay do príncipe do Shrek.
Ah,
o irmão é igualzinho o príncipe do Shrek, cara. Aquele irmão evil que...
Ah, o Demi Weevil que com a minha irmã, é verdade, ele é igualzinho.
É igualzinho.
Ah, eu só achei meio besta aquele potezinho do príncipe, escrotinho assim.
Ai, é, né? A irmã dela chata pra caraca, nada a ver. Achei
que o Oh, e outra coisa, aquele menino tem algum problema, porque ele é muito feio.
Ele é
claro que ele tem um problema, ele é filho de irmão.
É, isso é verdade.
Mas eu vou te dizer.
Tem todos os problemas genéticos possíveis.
Se você gostou do anão, no segundo episódio o anão tá ainda mais foda.
É, o anão tá muito foda.
É tipo uma sociedade do anel com o anão no episódio 2.
O anão tá ainda mais foda.
É tipo
Não, é assim, eu sinceramente, eu queria ter gostado, sabe? O anão, se tiver mais personagens assim, definidos como foi o personagem do anão, que ele chegou, já, sabe, já mostrou, botou o pau na mesa e falou, ó, eu sou assim mesmo, acabou, isso aqui, isso estou.
Não deu tempo, Leandro, de fazer isso que eu tô.
É que é muito.
Mas com o anão deu tempo. Por que os outros não.
Porque o anão é especial.
É rápido, né? Porque se desenvolver muito, né?
Aí. Cara,
eu acho que os personagens principais são meio assim, aquele personagem padrão, tipo, a rainha Ivo, o irmão mau, o rei herói que comete erros, mas é humano. Isso é meio comum.
Mas eu não achei o rei herói, mas ficou meio que o saco que come.
Mas ele é um pantarrão.
É, exatamente, o rei é pantarrão.
Ele é o rei humano. Não, eu tô falando. Peraí, gente.
Tô falando da mão do rei.
Tô falando do
rei. Ah, do rei. O rei. O Xambei é o cara que
é a mão do
rei.
Não, é o rei. É a mão do rei. Então, tipo, o que foi de diferente mesmo, assim, foi o anão. Então, por isso que eu acho que o anão marcou pra gente. Tipo, o anão foi uma parada que foi maneira. Tipo,
vou falar uma coisa pra vocês. Isso que estão tudo querendo falou. Estamos falando de muito. Vamos ver quem
foi uma merda, né?
Ah,
primeiro e ruim.
Chama
Manda o Léo de volta pra série.
Achei horrível também.
Olha, o Mofá é um bota, não sabe o que ele faz.
Ah, cara, Matt Smith não sabe atuar, pelo amor de Deus.
E aquela menina, aquela Karen lá, aquela que faz a M, de puta tá feia.
E a River Song não tem a menor química com o doutor, cara?
Nenhuma. Eu gosto da química não romântica.
É, eu gosto da química.
Eu não quero que você
não, mas não tem romance. Mas não tem romance.
Não tem romance, não, não.
Não tem romance, cara.
Tá acontecendo ainda. Tipo,
tem flerte entre os dois, assim, que tava implicando com o outro.
Mas é de sacanagem, assim.
É, exatamente. Também
é romance, caralho.
Mas não
aconteceu ainda nada físico.
Mas eu só quero que aconteça. Eu, por mim, que não aconteça mesmo. Eu não quero ver isso, não. Obrigado.
Mas eu acho que não vai acontecer.
Eu acho que não vai, sim.
Eu também acho que não.
Obrigado, senhor. Porque ainda bem.
Eu não tenho problema nenhum se acontecer. Se eu acho ela uma puta atriz, eu acho que ela consegue desvencilhar tudo isso. Eu, quando eu vejo o personagem, eu imagino que ela tá mais nova. Eu não consigo ver esses defeitos, assim, de, ah, ela tá velha, tá acabada, não sei o
que. Não, e outra coisa...
Ela representa muito bem, cara. Ela me convence toda vez.
Todo mundo ali da série nova, mesmo o pessoal das temporadas anteriores, eu acho que ela é quem tá mais na história de Doctor Who, cara. A personagem dela é parte da mitologia. Isso é muito foda, é muito difícil de fazer com uma série com tanto tempo, assim.
É verdade. O Mofá colocou ela dentro, na mitologia mesmo. Ela vai ser referência em algum momento.
Entendeu? Ela é a River Song. Se, sei lá, daqui a 50 anos alguém trazer o Dr. Who de volta, dá pra trazer a River Song de volta, como se trouxeram os Daleks de volta.
É, mas não vai ser a Alex, porque ela vai estar morta.
É só trocar a atriz, mas a personagem pode voltar, porque a personagem, teoricamente, pode ter conhecido qualquer encarnação do Doutor do Tennant pra frente.
Não é a personagem, é a atriz que eu não engulo.
Então, é isso, eu gosto da personagem, a atriz já não tem esse carinho todo não, mas eu tenho essa empolgação da Paula.
Mas a personagem é pelo menos 50% atriz, eu concordo que 50% é o texto do Mofá, mas o resto é ela, maneira.
Não, mas
ela.
É isso, tá, eu não gosto dela, gosto dos personagens. Enfim, mas não pode discutir a beleza dos atores, tudo isso, pra falar do episódio
mesmo. Porque eu já falei que na série não tem ninguém bonito, só M. Pond.
vamos aproveitar o link do doutor, melhor doutor, não melhor, pra dizer que é o último doutor, né, gente, que o doutor morreu.
Cara, o Mofá é foda, né? E ele tem uma coragem que... Sério, eu tenho que dar os parabéns pro cara, porque tu pegar um personagem de 47 anos...
Né, ícone. Sabe,
ícone da Inglaterra. Era tempo um texto do pessoal falando... Esse tempo seria um texto de alguém argumentando que o doutor devia ser patrono da Inglaterra, porque ele é mais foda que o patrono da Inglaterra. Ele é mais importante pra Inglaterra do que o patrono. E o Mofá pega e mata o personagem. Tudo bem.
Mata
em 10 minutos do season premiere, cara.
Tudo bem, a gente sabe que o Mofá vai fazer sinal. Porque acho que a diversão do Mofá na vida dele é criar a situação completamente impossível nos episódios dele e desfazer ela de uma forma ridícula que chega a dar raiva. De tão foda que ele
é, fala. O lance dele é o seguinte. Isso é um negócio que a gente quer assistir Doctor Who, a gente ainda fica procurando pra ele em ovo. Porque ele propõe um negócio que é, você fala, cara, que foda. Aí você fica procurando um negócio bizarro.
Cara.
E aí quando você vai ver a resposta, é um bagulho que você fala, cara, só podia ser isso.
É sempre assim. E eu nunca consigo pensar no que ele pensou.
Esse negócio da morte do doutor teve um impacto tão grande pra mim, porque eu não consegui mais prestar atenção no resto do episódio, sabe? Eu vi o episódio, mas ele meio que passou batido pra mim, porque eu ficava o tempo todo pensando assim, caralho, como é que ele vai resolver isso? Caralho, peraí. Sabe, eu fiquei pensando em todas as implicações que iam acontecer durante a temporada com isso. E assim, eu já comecei a conjecturar coisas do tipo, aquilo ali tá na cara que foi o plano do doutor. É o final da temporada. Aquilo ali é o final da temporada e ele... Aquilo ali é pra ele se livrar
do
silêncio.
Eu não sei se aquilo é o final da temporada ou aquilo é o final da metade da temporada, porque eu não sei como é que vai funcionar o esquema do arco.
Mas assim, eu acho que ele nem é o final da temporada. Eu acho que aquilo poderia ser o final da série a 300. Porque ele tá muito não... adiantado. Olha só.
Mas não pode ser o final da série, porque tu não pode quebrar a linha de regeneração, Erika.
Você não pode.
Eu entendo, só que é o Mofá e ele pode criar uma nova regra pra qualquer coisa. Só que a questão é assim, eu tô falando que poderia ser. Porque na verdade aquele doutor tá muito na frente do tempo do doutor.
Agora é tu que
sim,
tá.
Mas aí você não poderia ter regeneração. Regeneração nenhuma. O Matt Smith vai ser o último doutor.
E o Mofá não. Essa regra Essa é acho que a única regra inquebrável de Doctor Who é a regeneração. Não, tu pode
não,
até.
Olha só que você
tem que fazer dela, mas essa regra não dá pra quebrar.
Não, mas só que tem uma coisa. Os doutores estão acabando. Daqui a pouco não vai poder mais trocar. Então quem disse que ele não pode quebrar essa regra agora?
Érica, Doctor Who vai durar pra sempre.
Peraí, mas peraí, são quase regenerações. Vocês falaram que não pode mudar essa regra. Claro que essa regra vai mudar.
Eles já chutaram essa regra.
Já mudaram a regra.
Essa regra. O Matt Smith fala que ele pode regenerar, sei lá, 500 vezes, uma coisa assim, em Sarah Jane. Ele já falou isso. Em Sarah Jane's Adventures.
E é canon.
É canon. Então, essa regra
ele já chutou. E o mestre já regenerou mais de 3 vezes.
Não, e assim, ó, a ideia. Que, eu não tenho certeza porque eu não vi a série clássica, mas o que eu entendo é que a história de 3 regenerações é tipo. Não é que a pessoa só possa regenerar isso, a pessoa só deve regenerar isso. É tipo uma regra inteira dos Time Lords, mas.
O mestre regenerou uma vez. Conseguiu umas 3 regenerações, porque na última acho que ele possuiu um outro corpo. E aí a partir dali ele pode ter umas 3 regenerações. Além disso, parece que o conselho do Time Lord também concedeu uma outra regeneração pra ele a mais em um determinado momento. Então existe isso.
Mas é meio que
existe mais Time Lord, né?
Até voltar.
Então, mas é o que eu tô falando, vai ter que ser criado uma. Ele vai criar uma regra nova. Aposto que ele vai trazer isso de volta. E isso pode usar.
Isso que eu tô dizendo, ele não vai criar uma regra nova, ele só vai chutar o limite dessas generações como ele já fez. Já chutou, tá aí, não, já foi, não existe mais isso. Entendeu? Eu não acho que ele vai mudar, eu acho que ele vai desfazer essa bola do doutor. Até porque. A maneira como ele tá. Quem viu o Confidential, ele tá afirmando tão categoricamente que o doutor morreu, que eu acho que dá pra ver que ele tá se divertindo assim, fazendo isso, sabe? Pra gente ficar pensando como ele vai desfazer, porque ele fala, sei lá, umas 10 vezes no Confidential que o doutor morreu.
Pois é, e assim, se você assistir o episódio de novo, prestar atenção em algumas coisas que são faladas, a River fala pro Rory e pra Amy que eles não podem contar pro doutor o que aconteceu, porque senão eles vão criar um paradoxo e aí vai criar um buraco no espaço-tempo e vai destruir tudo. É sempre a desculpa padrão, é isso? E com o Russell era histeria coletiva, são sempre as desculpas padrões de Doctor Who. Mas aí a Amy retruca e fala assim, mas ele já fez isso antes, e o Harry ainda completa. E foi assim que ele salvou o universo. E é o final da temporada passada, exatamente o paradoxo.
Exatamente isso mesmo.
É, e a temporada passada tem que meio que... A gente ainda tem que explicar o que fez a coisa toda a temporada passada, né? Porque a gente não sabe o que explodiu o TARDIS. Isso tá jogado pra essa temporada.
Tem muita coisa em aberto, porque a gente tava conversando ontem, eu e a Paula. Cadê a tarde do doutor que morreu?
É.
Sabe? Não sei se vocês viram o link que o Breno postou no Twitter.
Tá no Universo Ruiz.
Tá no Universo Ruiz lá. E de supostas aparições do silêncio na temporada passada. É de cair o queixo, você fica assim, pô, caralho, isso tava lá. Entendeu?
Eu achei isso muito foda, cara. Eu li o post, eu fui procurando e realmente eu comecei a lembrar desses momentos da série em que eu falava, pô, por que eles estão fazendo isso? Mas sabe quando você deixa passar? Assim, eu
comparei. Isso é o foda, entendeu? O foda é que a gente deixou passar como a gente deveria deixar passar, porque a gente deveria ter esquecido que a gente viu o silêncio. Isso aqui foi muito foda.
Então, porque eu virei pro tava comentando até com o Léo em off, que isso me lembrou um pouco aquele lance dos Weeping Angels na temporada passada, quando teve aquela cena, todo mundo falou, caralho, essa cena é real de continuidade.
Exatamente.
E aí, quando assiste ao final, não é.
Eu não achei que era erro de continuidade. Não, eu tenho mais confiança no Moffat.
Foi aí que eu falei pra Paula daquele episódio da baleia.
Que aquele episódio tem um erro de continuidade foda, que se o Moffat contornar ele e disser que não é erro de continuidade, o cara subiu uma outra categoria, assim.
É, então, porque o lance é que eu vi Doctor Who essa temporada, a quinta, eu vi em maratona. Então, tipo, eu não parei. Eu vi um em seguida do outro. Então, quando eu tava vendo, isso me soou estranho. Eu falei, cara, tem alguma coisa daí. Mas eu não sabia se ia ter mesmo, lógico. Podia ter um erro e eu podia não ter. Não,
a cena é estranha. A cena é muito estranha, porque o que ele fala também naquela. Ele fala uma coisa. Que cabia no momento lá ele falar aquilo, mas só o estranho. E depois, quando ele retoma, falei, putz, era por isso que tava estranho. E fez todo sentido, sabe? E é meio que tá fazendo uma rima com gramática, com o negócio, que, ele, que a Amy fala pra ele que agora ele tem que confiar nela. É o contrário, entendeu? E tem aquelas aparições. Tem as aparições, além das aparições do silêncio, as supostas aparições do silêncio, tem aquele episódio The Lodge, que é já no final da temporada, que. Uhum.
É, a tipo estrutura uma... aquela que apareceu lá nas escotilhas, nas túneis da
Universal. Quer dizer, o silêncio realmente estava lá.
Eu acho que
tá. Não, o silêncio é plano do Moffat da quinta temporada. É, porque até porque ele termina o primeiro episódio com o Silence Will Fall, que era lá desde o início da primeira temporada passada.
Não, mas o que eu tô falando, eu acho que esses detalhes assim que a gente vai encontrando reforçam que aquilo que tá lá no universo Who realmente é de ser o silêncio mesmo, não é divagação de...
É a diferença do estilo de escrever do Russell, que era o roteiro anterior, pro Moffat, porque o Russell não planejava nada, chegava no final e ele fazia uma costura foda.
É, o Russell colocava cartazes e tal, e depois fazia um
livro. Ele parava pra pensar o que era. E eu acho isso muito fora também. O pessoal fica desdenhando o Russell, mas eu acho que ele conseguir juntar tudo no final é tão foda quanto
é foda.
Que é planejar. O Moffat planeja tudo, cara. Tanto que geralmente ele fecha redondinho as coisas. Por isso que quando tem algum erro de continuidade, tipo a história do casaco, do doutor, né? No episódio dos Weeping Angels, tu estranha bastante, porque se não é o Moffat não fecha esse tipo de erro, assim.
E esse episódio tem um bom exemplo disso, que é o lance do presidente dos Estados Unidos. Ele fala que ele recebe a ligação em qualquer lugar que ele esteja. Tem umas duas semanas que ele está recebendo aquela ligação. E independente de onde ele estiver, seja no salão, na Casa Branca,
salão,
seja
lá, qualquer lugar.
É, qualquer lugar ele recebe aquela ligação. E aí quando eles vão atrás e encontram lá o lugar da NASA, que é na esquina das três ruas que tem os nomes dos presidentes, que eles encontram o telefone, que ele fala assim, esse aqui é o único lugar que essa criança poderia estar ligando. Aí você fica falando assim, mas como é que essa criança sabe sempre que onde é que o presidente está? Aquilo ali é uma linha direta? Se fosse uma linha direta, seria só com o salão oval. E aí passa. 2-3 minutos depois, o doutor conversando com a River, ele fala assim, você percebeu que isso é uma armadilha? Ela, eu percebi na hora que eu vi que o fio do telefone estava cortado. Quer dizer, não é dali que ele está ligando. Sabe, esses detalhes pequenos, o meu pai não deixa passar.
É o seguinte, a gente está chegando ao final, porque as discussões hoje estão muito intensas, o pessoal está nervoso. Eu não sei o que aconteceu hoje, tá? Mas eu já peço desculpas antecipadamente pelo comportamento de todas as pessoas. Aliás, antecipadamente não. Eu digo mais. Eu peço desculpas tardiamente pelo comportamento de todo mundo.
O que aconteceu foi que o Léo não trouxe o meu canguru.
Exatamente.
Não trouxe o aborígene da Camis, não trouxe o bumerangue da Eric. Primeiro tá todo mundo puto por causa disso.
É verdade, então foi isso mesmo. A gente tá puto com o Léo. E aí a gente vai se despedir. Aí é o seguinte, Leandro, já dá tchau pro povo. E é isso, dá tchau.
Tchau.
Paula, dá tchau.
Tchau.
E olha, antes que a Paula seja demitida, vão lá no seriemaniacos.com.br, que não precisa de jabá, mas a gente faz mesmo assim, tá? Escutem o Pode Maníacos, vão nas reviews.
Vão lá comentar a revista do Dr. Who pra gente bater recordes de comentário. Ela já tá com 19 comentários, eu tô tão orgulhosa.
Nossa, olha,
eu também quero deixar que eu vou comentar o Dr. Who nos vereadores, e também tá batendo recorde de comentário, tem um comentário, entendeu?
Pois é, olha, tá batendo todos os recordes, mas é melhor do que nenhum, né, Leandro?
Pois é.
Né? Um é melhor do que nenhum. E o comentário que teve foi elogiando, então você nem reclama.
É verdade. Ah,
mas foi um fake mesmo.
Eu sei, mas a gente deixa isso pra lá. Érica, tchau, hein?
Tchau.
É, pode pipoca, viu? Vocês já sabem, vai ter o link aí. Léo, obrigada por voltar. Você vai editar esse podcast ou vai ficar pra mim mesmo?
Vai ficar pra você, bem. Você falou que não precisava mais de mim.
É, ô Léo, é o seguinte, eu preciso de você pra outras coisas, pode ser?
Pode, eu vou ser aborígeno mais tarde.
Tá bom, fechou. Então é isso, a gente vai embora. E...